Senhores deputados, estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Queria cumprimentar a Sra. Ministra do Mar, Sr. Secretário de Estado, dar-lhe nota que é sempre um prazer tê-la na nossa comissão. Agora sim, na nossa primeira audição regimental, agradecer também o facto de termos conseguido encontrar dentro da agenda apertada e de um conjunto de audições uma data, daí o motivo de o estarmos a fazer a seguir ao debate com o Primeiro-Ministro, portanto foi o tempo que encontramos. Prometemos que para a próxima encontraremos uma agenda um pouco mais fácil do ponto de vista de, nomeadamente no dia da reunião das nossas comissões, mas queríamos não perder esta oportunidade de uma primeira vez abordarmos temas que têm a ver com aquilo que nós quisemos pôr nos assuntos a tratar da comissão, nomeadamente a economia do mar, gestão de transportes marítimos, e, obviamente, questões que é a Comissão de Economia e Inovação. Também há aqui uma componente de inovação que podemos tratar nestas matérias. Como é da praxe, a Sra. Ministra usará da palavra para uma intervenção inicial. Está consolidado e acordado com os grupos parlamentares, fazemos duas audições, uma vez que também temos só parte da matéria. Duas rondas, peço desculpa, isto ainda é do jet lag. Faremos uma normal, de 8 minutos, com resposta individual e, se concordarem, uma segunda, de 5, com resposta global a todos os grupos parlamentares. Como digo sempre, Sr. Ministro não deixará nenhuma resposta pertinente, nenhuma pergunta pertinente sem resposta. E, portanto, se houver necessidade e se sentirmos que há necessidade de clarificar, aí já não todos os grupos parlamentares, mas aceitamos um deputado mais inquieto, um ou dois que querem eventualmente precisar uma questão. Eu, quando digo isso, tenho sempre azar, depois escrevem-se todos, mas já estou a dizer de início, para vos pedir que seja só mesmo uma muito pertinente, vamos até avaliá-la, se é mesmo uma questão muito pertinente, que mereça uma terceira ronda. Não sendo o caso, vamos ficar por duas. Sem mais delongas, Sr. Ministro, bem-vinda, obrigado e tenha a palavra.
Muito obrigada, senhora. Senhor Presidente, não é o caso de as senhoras deputadas e senhores deputados, porque não há aqui nenhuma senhora deputada, por enquanto, havia aqui uma que não está cá nesta qualidade. É um prazer, como sabem, estar presente nesta comissão, muito particularmente nesta comissão, que me liga vários anos de trabalho. Eu gostaria de abordar, nesta minha primeira intervenção, 4 pontos. O primeiro deles diz respeito àquilo que eu considerei, senhora deputada, aquilo que eu considerei uma prioridade para o ano 2016, que era criar condições de financiamento para a economia do mar, uma vez que, de facto, estava identificado como um dos principais problemas relativamente a estas áreas, porque são áreas que ou são tradicionais, que, tipo as pescas, e não têm financiamento porque a produtividade é muito baixa, ou, em contrapartida, são atividades que ainda não estão consolidadas no mercado, nomeadamente a biotecnologia azul, e que, por isso, a banca comercial tem dificuldades, ou melhor, as empresas têm dificuldades em obter financiamento da banca comercial. Foram montados dois mecanismos, um deles o Programa Operacional Mar 2020, que, como sabem, que tive a oportunidade de dizer já isso várias vezes aqui na Assembleia da República, tivemos que montar de início, em que aquilo que fizemos foi, no primeiro trimestre, uma parte substancial até março do ano passado, e depois em abril fizemos sair as portarias com os regulamentos dos vários programas. As primeiras candidaturas foram lançadas, os primeiros avisos foram lançados em junho do ano passado, recebemos as primeiras candidaturas por essa altura e começámos, de facto, a funcionar normalmente relativamente ao Mar 2020. Obtivemos, conforme fixado, uma taxa de execução de cerca de 5%, em concretamente 4,6%, e uma taxa de compromisso superior a 10%. Neste momento esses valores já são maiores, mas, portanto, o Mar 2020 neste momento começa a funcionar normalmente em velocidade de cruzeiro. Por outro lado, criámos o fundo azul, que foi constituído com uma dotação inicial de cerca de 15 milhões de euros, porque é uma parte de proveniente de fundos, outra parte proveniente do Ministério das Finanças, outra parte proveniente de uma percentagem das várias taxas cobradas no setor, em que os primeiros editais serão lançados no próximo mês para se poder começar, de facto, a entrar em velocidade de cruzeiro relativamente a essa matéria. Também existe uma terceira fonte de financiamento, o EA Grants, que está neste momento a finalizar-se a negociação. Como sabem, existem países terceiros que financiam este EA Grants. Houve um programa que acaba agora em final de março e que depois teremos agora o novo programa em que a área do mar e da economia do mar sai reforçada, mas não só a economia do mar, também existem vários projetos que são financiados pelo EA Grants, em que, de facto, o mar, repito e sublinho, é uma das áreas mais apoiadas pelo IE Grandes e que corresponde a um aumento substancial relativamente ao programa anterior. A segunda área que eu gostaria de dar nota, que tem a ver com a parte consolidada da economia do mar, tem a ver com os portos, com a atividade portuária, em que devo dizer que existe um crescimento, registou-se um crescimento substancial relativamente à atividade portuária no sistema portuário do continente, em que, quer na comparação, quer numa análise a 10 anos, da evolução da carga a 10 anos, quer numa comparação entre de 2016 para 2015, quer relativamente a janeiro e fevereiro de 2017, relativamente ao período homólogo do ano passado, houve crescimentos em todos os portos do continente e que quer em termos da carga global, quer em termos da carga contentorizada, em que inclusive o Porto de Lisboa teve uma retoma, já começa a ter uma retoma de 20% relativamente à carga movimentada no Porto de Lisboa, que era aquele que tinha uma situação mais crítica, como sabemos. Isso permitiu-nos, de facto, consolidar aquilo que é a estratégia para os próximos 10 anos, em que é uma estratégia em que teremos um investimento de cerca de entre 2,1% e 2,5%. E porquê este intervalo? Porque, condicionado à evolução do tráfego, assim serão necessários mais terminais ou menos terminais, e, portanto, esse será o intervalo estimado para o investimento global. Em que a estimativa que nós temos é que desse investimento existe 83% de investimento privado, 6% de investimento comunitário e o restante de investimento público nacional. Em termos de metas, pretende-se que para o setor, e de acordo com a estratégia para o aumento da capacidade da produtividade dos portos, pretende-se que atingir aumentos de 200% na carga contentorizada, relativamente àquilo que se passou nos últimos 10 anos, é um pequeno acréscimo, porque a melhoria que houve nos últimos 10 anos foi de 180%. O aumento da carga contentorizada, e nós agora entendemos que existem condições para aumentar um pouco a taxa de crescimento e, portanto, atingir os 200% de crescimento. Naturalmente que, em valores absolutos, serão superiores àquele que atingimos agora, porque parte-se de uma base muito superior àquela que havia há 10 anos. Nesse plano para aumento da competitividade portuária, existem outros desafios para além daqueles clássicos de aumentar a capacidade, de aumentar a possibilidade de navios maiores e que exigem com maior calado escalem os portos do continente. Para além disso, temos outros desafios de competitividade, nomeadamente naquilo que diz respeito à capacidade de abastecimento do LNG, portanto do gás natural líquido, que é uma tendência crescente na frota internacional. Isso é um investimento que acresce à dos próprios portos, ao investimento nas próprias terminais e também aquilo que é a ligação com a indústria naval e com as tecnologias e a investigação e o avanço tecnológico ligado, nomeadamente, às energias oceânicas renováveis offshore, ou seja, transformar os nossos portos em port tech clusters que potenciem, em que existam sinergias entre as várias atividades, com em cada porto do continente termos um centro de aceleração de tecnologia. Ligado com isto, portanto, temos a questão, do fornecimento do LNG, portanto, com vista ao início da descarbonização, pelo menos do déficit de descarbonização que nós temos na nossa sociedade. Nós temos aqui metas metas transversais a toda a economia, a toda a sociedade, que são reduzir 40%, até 2030, 40% de emissão de gases com efeitos de estufa, diminuir o consumo de energia em 27% e aumentar em 27% o uso de energias renováveis. Isso obriga-nos que transversalmente também tenhamos iniciativas que levam e conduzam a estas metas e que também se traduzem naquilo que são as prioridades em matéria de energia para a área do oceano, a área do mar, e por isso também já fizemos o roteiro para a industrialização das energias renováveis offshore, antecipando aquilo que foi no mês passado a apresentação por parte da Comissão Europeia, por parte do Comissário do Ambiente e também tem o mar, que também apresentou um roteiro para as energias renováveis offshore e que é muito semelhante àquilo que nós apresentámos umas semanas antes. Aliás, devo dizer que Portugal foi o país que, para além da Comissão, fez uma intervenção nesta matéria no Conselho de Ministros da Energia da União Europeia, em que efetivamente nós apresentámos, fomos convidados pelo Comissário Vella a apresentar a nossa estratégia, que é muito coincidente com aquilo que é a estratégia da Comissão Europeia. Temos objetivos que vamos mais longe. O Sr. Primeiro-Ministro fixou, para além destes objetivos que são europeus, também que até 2050 Portugal seria neutral em termos de carbono na nossa economia. E por isso daí também a importância de não só conjugarmos todas estas atividades ligadas à economia do mar, as clássicas, os portos, tudo isto, mas também o transporte marítimo, em que se pretende, até ao final, dentro de poucas semanas, apresentar um pacote que vai muito além daquilo que inicialmente estava previsto. Inicialmente prevíamos, só mais uns segundos, Sr. Presidente, se não se importar, em que inicialmente se previa exclusivamente um pacote sobre a marinha mercante, com a introdução da Tonastex na Marinha Mercante Nacional, ou seja, nos armadores registados em Portugal poderem optar com o regime da Tonastex, que é o regime fiscal que é transversalmente utilizado pelos registros de maior sucesso a nível europeu, mas para além disso, também nesse mesmo pacote legislativo, ainda que sendo outra peça legislativa, termos toda a revisão do RIME, do Regulamento de Inscrição Marítima, mas também todo o regime da navegabilidade, que tem a ver com as vistorias, tem a ver com aquilo que são exigências em termos da frota para a Marinha Mercante, e não só para a Marinha Mercante, para a frota, para qualquer embarcação, e também, juntamente com isso, temos mais dois diplomas que vão, dentro em breve, surgir em pacote, que têm a ver com questões de segurança e uma questão que tem a ver com recomendações da IMO, da Organização Marítima Internacional, da utilização de armas a bordo, que têm a ver com problemas de, como sabemos, de insegurança a nível de pirataria, a nível global. Finalmente, nesse pacote também existe aquilo que é todo o regulamento da náutica de recreio, que, não sendo marinha mercante, também entendemos que fechava todo este pacote e, portanto, abrangeríamos todas as áreas. Este pacote está na perspectiva do Ministério do Mar, enfim, que não releva aqui, mas que já está fechado, está concluído, em que nas próximas semanas voltaremos a fazer algumas audições aos vários setores abrangidos e que entrará e que neste momento também já se foi para aparecer dos vários ministérios que estão envolvidos, nomeadamente o Ministério da Defesa, o Ministério da Presidência, o Ministro do Ambiente, o Ministro da Segurança do Trabalho e da Segurança Social, enfim, vários ministérios que naturalmente têm implicações sobre esta matéria. Senhor Presidente, pedindo desculpa por ter utilizado mais de 3 minutos e 23 segundos, reservo-me para as respostas às perguntas dos senhores deputados. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos de imediato aos grupos parlamentares. Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, tem a palavra o deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado e assinalar, desde logo, um aspecto que nós entendemos particularmente crucial. A Sra. Ministra fez uma digressão pelo país a apresentar a estratégia para o aumento da competitividade portuária. Inclusivamente, essa estratégia já motivou uma declaração política por parte do Partido Socialista, na qual se teceram rasgados elogios, foi qualificada a estratégia como ambiciosa, decisiva, que contemplava um conjunto de orientações certeiras, em que se previa o maior investimento de sempre, para além de outros qualificativos que valorizavam muito essa iniciativa do Governo. Estranhamente, não nos foi dada a conhecer essa estratégia e julgo, se a Sra. Ministra me permite, que esse não será, atendendo a que ela já, em mais do que uma ocasião, foi apresentada publicamente e, em particular, começou a ser apresentada publicamente em dezembro de 2016, o procedimento mais adequado e favorável a encetar um diálogo produtivo num setor cujo desempenho é vital para o fortalecimento da economia portuguesa. Queria, por isso, solicitar à senhora Ministra que nos fizesse prontamente chegar a essa estratégia e os estudos que a acompanham, porque eu tenho a certeza absoluta que haverá estudos a acompanhar essa estratégia de modo a estribar o conjunto de objetivos que o Governo enunciou. Alguns deles nós tivemos conhecimento, desafortunadamente, pela comunicação social. Não os conhecendo, foi, como já tive a oportunidade de salientar, estimados dois ou três aspectos importantes. Um é que se previa um crescimento de 12 mil postos de trabalho até 2026, um investimento na ordem dos 2,5 mil milhões de euros que a Sra. Ministra teve agora a ocasião de precisar no intervalo entre 2,1 e 2,5 mil milhões de euros, um crescimento de carga na ordem dos 88% e um crescimento de carga contratualizada, como ouvimos agora, que ascendia a 180%. Ora, antes desta estratégia, sabe a Sra. Ministra que nós tínhamos em vigor o PETI 3+. E o PETI 3+, se nos ativermos a estes números que foram alardeados pela comunicação social e que a Sra. Ministra ainda não deu cabal de explicação a esse respeito, compreendemos que o PETI 3+, à partida, no investimento anual que estava previsto até 2020, era um programa cujo volume de investimento era substancialmente maior. E, portanto, desde logo, aquilo que importa apurar é que obras é que estavam previstas no PETI 3+, e deixaram de estar, e quais as razões que fundamentaram a opção do Governo no sentido de rever esse programa. Eu disse, na ocasião, sabendo estes dados que estavam aqui explicitados e que foram conhecidos pela comunicação social, quando o PS proferiu a sua gongórica declaração política a este respeito, o seguinte: se eu puder dizer alguma coisa, é isto. É que eu percebo hoje porque é que aquele programa se designava PETI 3+. É porque a seguir, aparentemente, de acordo com os dados que são conhecidos, e admito que a Sra. Ministra demonstre cabalmente que tal não se verifica, Hoje temos um PET e três menos. Eu quero saber se esta não é uma estratégia em baixa, uma estratégia recaustada em relação àquilo que estava estabelecido, e se também não é uma estratégia menor, na medida que não compreende a coordenação com a intermodalidade, com a logística, e não expressa claramente uma orientação no que devam ser os investimentos a realizar na ferrovia e também no aprofundamento das relações com a Espanha, designadamente ao alargamento do Interland. Eu julgo que o PET3+ tinha uma visão moderna, aliás, era um programa que foi feito com recursos já académicos, com estudos muito apurados. Espero que esta revisão do programa da Sra. Ministra tenha sido acompanhada do mesmo cuidado e tenha a mesma profundidade científica e a capacidade de aliar parceiros privados. Houve uma entrevista da Sra. Ministra que disse que tinha procurado auscultar outras sensibilidades no sentido de precisar o programa e que o programa é dinâmico e, portanto, espero também que assim seja. E, por fim, no objetivo que nos conduz a todos de reforçar as cadeias logísticas, criar valor, aumentar a eficiência e reforçar a competitividade dos portos, deixava aqui um conjunto de questões que eu julgo nucleares. A primeira questão é quando é lançado o concurso do novo terminal de Leixões, quando é lançado o terminal Vasco da Gama, se há interessados, como é que estão a decorrer as negociações da ampliação do atual terminal de Sines, porque eu ouvi também declarações da Sra. Ministra a dizer que, em princípio, os prazos, em novembro, que podia ser concluída essa negociação de forma mais lesta, aparentemente ainda não se conhece, não se sabe que haja fumo branco. Nessa entrevista também a Sra. Ministra aludiu à necessidade de rever o regime das concessões e a questão que lhe quero colocar é se vai alterar a legislação no sentido de aumentar o período de concessão e se, tal é o propósito, se já coordenou essas opções políticas com as forças políticas que apoiam o Governo. Por último, e para terminar, um aspecto que tem a ver com a descentralização. Na descentralização há um plano de expansão dos portos, à entrega das zonas portuárias não utilizadas para as autarquias, no âmbito desta descentralização. A questão que eu quero colocar à Sra. Ministra é o seguinte. Há várias propostas em cima da mesa, não conhecemos ainda os detalhes, nem sabemos como essa legislação será produzida, mas é importante saber que há zonas que, porventura, não serão aproveitadas e que não têm vocação portuária, por um lado, e, por outro lado, saber se já há planos de expansão desses portos, de modo a que, quando se fizer essa descentralização para as autarquias, a estejamos a fazer com base em prudência, por um lado, e com base naquilo que se vai acontecer no futuro. Porque daqui a 30 ou 40 anos podem ser necessárias expansões de terminais e tal não se puder vir a verificar. Uma última questão, que se prende com a questão dos cruzeiros. O turismo de cruzeiros tem um efeito reprodutivo inegável. Temos, tal como nas cargas, nos últimos 10 anos, assistido a um movimento muito ascendente que tem dado um contributo relevantíssimo para a economia portuguesa. E esse crescimento expressivo tem aqui um problema que eu acho que todos temos que pensar. É que as autoridades portuárias, em regra, não têm ganhos com o turismo de cruzeiros. E, em particular, naquelas autoridades portuárias cujo turismo de cruzeiros também há mercadorias, há muito maior estímulo, porque não há incentivos adequados para as autoridades portuárias tratarem mais das questões que se prendem com as mercadorias do que com as questões que se prendem com o turismo de cruzeiros, porque isso não é um elemento essencial das suas fontes de rendimento. E talvez seja a altura, no âmbito do pacote que a Sra. Ministra anuncia, de ponderarmos mecanismos que assegurem um maior equilíbrio, de forma a também potenciarmos o turismo de cruzeiros, que é essencial para a economia nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, até a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço ao Sr. Deputado Cristóvão Norte as perguntas que colocou. E vou recordar várias discussões que existiram nesta comissão a propósito do PETI, de propósito do PET, depois do PETI 3+, em que havia um consenso muito alargado nesta comissão de que era o conjunto das três mentiras. E das três mentiras porquê? Porque não era plano, não era estratégico, nem era de transportes. E de facto, ao acrescentar o mais, foi quando se acrescentaram mais uns projetos que havia umas coisas que eram estranhas e que todos nós estranhávamos e sublinhávamos por a estranheza que era acrescentar uns projetos de umas empresas, de uns grupos privados, em que até qualquer coisa como de um grupo, que eu não vou referir o nome porque não é bonito aqui, se acrescentou e que toda a gente ficou espantada e devo dizer que até a bancada do PSD na altura ficou muito espantada e até chegou a expressar publicamente essa estranheza. E os estudos que fundamentaram o PETI 3+, não eram mais do que um conjunto, enfim, um pouco às vezes até desorganizado, daquilo que eram ambições de várias organizações também de natureza privada, que têm toda a legitimidade, aliás, para que sejam feitas essas ambições, e só em matéria portuária, muito pouco de planeamento e de estratégia para este setor havia nessa fundamentação. Mas ainda assim, Sr. Deputado, não. Não há matérias estratégicas que estivessem no PETI 3+, que não estivessem aqui. Aliás, nós repescámos aquilo que estava em vigor nessa altura e que o governo anterior fez tábua rasa, que era de facto aquilo que era as orientações estratégicas para o setor marítimo ou portuário e que, infelizmente, de 2012 a 2015 não foram executadas, o que faz com que esses projetos que não foram executados, que estando previstos para esse período, também foram contemplados no PETI 3+, e naturalmente que foram repescados também nesta estratégia, porque se eram necessários aqui há uns anos, muito mais necessários se tornaram agora. Porque na realidade, existem várias matérias que estão aqui em causa e que estes projetos contemplam. Primeiro, é necessário o aumento da capacidade de movimentação de carga, principalmente a nível da carga contentorizada, que foi aquela que teve um crescimento mais acentuado nos últimos 10 anos. Por outro lado, existem portos que têm que ser preparados para navios com mais exigentes em termos de infraestruturas e, por isso também, quer a nível de Setúbal, para aprofundamento do canal e da bacia de rotação, mas também fazer exatamente as mesmas intervenções para Viena do Castelo, em que, de facto, para se potenciar o crescimento da indústria naval em Viena do Castelo, é necessário também fazer estas intervenções. Mas, para além disso, existem também outros projetos, não só de aumentos de capacidade, mas também de aumentos de eficiência. E aumentos de capacidade, estou a pôr terminais, estou a pôr infraestruturas físicas, mas também equipamentos. Mas aumento de eficiência. E aqui existem vários projetos que são extremamente importantes. Primeiro projeto, janela única logística, que muitos anunciaram e só agora é que foi sequer criado um grupo de trabalho para a constituição da janela única logística. Não, senhor. O que havia era uns updatings relativamente à janela única portuária. Estamos a falar da janela única logística, em que agora sim existe uma equipe constituída para isso. Não havia projeto piloto em Sines e, neste momento, quem é o coordenador desse projeto é o Sr. Engenheiro Simão, que é diretor-geral da DGRM e que antes foi também o coordenador da Janela Única Portuária, portanto uma pessoa mais que dotada nesta matéria. Essa questão é uma questão extremamente importante, de facto, para aumentar a eficiência das cadeias logísticas. Ou seja, e o que temos aqui não é só portos, é portos mais logística e também mais segurança. E mais segurança porquê? Porque também o VTS, a extensão a todo o território nacional e o updating relativamente ao VTS costeiro também deixou de ser matéria que estava todos os anos nas intenções do Governo e passou de facto a estar dotado orçamentalmente e também está neste plano. Mas vamos mais longe. E vamos mais longe, ou seja, de facto aqui, se chamasse, era o 4 plus, já não era 3 mais, era o 4 plus, mas eu não gosto de dar nomes às coisas e isto é apenas uma estratégia para o aumento da competitividade portuária, porque eu não estou num concurso de marketing relativamente aos nomes dos planos, estamos aqui para aumentar, de facto, a competitividade. Temos mais coisas, temos os Port Tech Clusters, isto passa também por em Lisboa, por exemplo, termos o Campos do Mar, em que se junta não só capacidade de investigação e investigação em ambiente real, portanto estamos a falar de atividades que podem ser submersas, mas também ligar isto àquilo que são inovações em matéria de indústria naval. E, portanto, relativamente a estas questões, não é como o PETI 3+, em que o PETI 3+, era uma lista de coisas, nós aqui temos, de facto, fundamentação e cada projeto tem já estudo de viabilidade económica ou financeira. Senhor Deputado Cristóvão Norte, cada projeto destes tem estudo de viabilidade económica ou financeira, ou seja, não é só uma avaliação geral, temos, de facto, um relatório que faz essa avaliação geral e transversal, mas, para além disso, os grandes projetos têm efetivamente uma avaliação económica ou financeira. O concurso de lançamento para o terminal de Vasco da Gama, sim, existem variedíssimas manifestações de interesse, quer a nível internacional, com variedíssimas origens geográficas, e está previsto que o seu lançamento seja feito no final deste ano. As negociações, relativamente às negociações do Terminal 21, estamos numa fase em que foram solicitados ao concessionário um conjunto de informações e de fundamentação que não existia, que não está e que naturalmente leva algum tempo a preparar, mas que na realidade não estava em cima da mesa. Porque sabe, Sr. Deputado, esta matéria das renegociações não são matérias em que um diz assim, olha, eu preciso aqui mais um bocadinho. Ah, está bem, então por mais este bocadinho eu levo X tempo e Y milhões de euros. Bom, não é assim. E as coisas têm que ser fundamentadas, não havendo essa fundamentação, está neste momento a concessionária a preparar essa fundamentação e, naturalmente, a administração do Porto de Sines pelo lado do Estado, porque é quem tem que elaborar os estudos que são necessários para defender a posição do Estado, também está, naturalmente, a fazê-lo. O terminal de Leixões precisa de mais estudos e que demorarão mais tempo e até por neste momento está a ser analisado e discutido o layout final para isso e só a partir daí é que se pode lançar o concurso para a elaboração do estudo prévio e do estudo de impacto ambiental e, portanto, aquilo que se estima é que o concurso seja lançado apenas em 2018. Mas devo dizer-lhe que, de facto, também já chegou a acordo relativamente às duas concessões que estavam sob renegociação e que tem a ver com aumento de capacidade e um aumento de eficiência no terminal de granéis sólidos e também no terminal de contentores sul, o que vai implicar um investimento no conjunto dos dois de cerca de 50 milhões de euros e que irá ser iniciado este ano e que permitirá aumentar bastante a capacidade do Porto de Leixões. A alteração do regime das concessões não é matéria crucial para esta matéria. Nós temos um regime de concessões e podemos bem lançar novos concursos com esse regime de concessões. Mas ainda assim, senhor Deputado, estamos efetivamente, constituímos um grupo que está a refletir, até porque, como sabemos, existe um novo enquadramento comunitário e, portanto, é preciso refletir em termos do enquadramento nacional essa matéria. Muito rápido, rapidamente, só para, em termos de descentralização, aquilo que é suposto ser transferido são apenas as áreas ribeirinhas com utilização urbana e não, eu estou-me a referir, por exemplo, as zonas mal comparado, como o padrão dos descobrimentos, áreas desta natureza, e que naturalmente não têm uma atividade portuária, nem terão, neste momento, ter utilização urbana, as câmaras municipais, querendo, poderão ser elas a gerir melhor aqueles espaços, são espaços urbanos e não espaços portuários. Naturalmente, aquilo que são áreas de expansão não poderão nunca ser transferidas. Em matéria dos cruzeiros, não é verdade que o aumento da movimentação dos cruzeiros não traga mais-valias financeiras para as administrações portuárias. Não é verdade. Agora, o problema é que, até agora, esses cruzeiros tenham sido muito, muito encarados como apenas navios que atracam e que partem. E não será assim. Com o novo terminal de cruzeiros de Lisboa e com o novo terminal de cruzeiros de Leixões, existem possibilidade de ter valor acrescentado, porque temos gares e preparadas para o tráfego internacional. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora à bancada do Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Coimbra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sra. e Srs. Deputados. Naturalmente quero cumprimentar de forma especial a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. E queria começar por salientar algo que acho relevante dizer aqui hoje e porventura até repetir algumas vezes. Felicitando o Governo e felicitando o Sr. Primeiro-Ministro pelo facto de, na orgânica do Governo, ter contemplado o mar com uma pasta autónoma, com uma pasta com uma tutela própria, obviamente com competências próprias, porque isso é colocar o mar no centro da discussão política e é colocar o mar no centro da ação política. Não basta dizer que o mar é um fator de competitividade para Portugal, não basta dizer que é um fator diferenciador, não basta dizer que é um motor económico na criação de riqueza e de emprego, ou que o pode ser, é importante sim colocar esta questão no centro da ação política, no centro da discussão política, e isso, obviamente, foi e está a ser conseguido pela razão do facto de termos um Ministério do Mar, e que Vossa Excelência tutela, e queria também felicitá-la e felicitar o Sr. Secretário de Estado pelo trabalho empenhado e dedicado que tem desenvolvido nesta área. Eu queria abordar aqui três pontos, e Sra. Ministra queria colocar questões muito concretas sobre estes três pontos, correndo porventura ao risco até de me repetir em algumas matérias que já foram aqui abordadas, mas também dando a oportunidade de, colocando algumas questões, podendo aprofundar eventualmente alguns temas e esclarecê-los eventualmente melhor. O primeiro ponto tem a ver com o Mar 2020. Ora, nós sabemos, é factual, é objetivo, não há como fugir a isto, que o atual Governo herdou uma situação complexa do ponto de vista, quer regulamentar, quer do ponto de vista da execução, de todo o Portugal 2020. A regulamentação era muitas vezes inexistente, as taxas de execução muitas vezes próximas de zero, e o programa Mar 2020 não foi exceção nesta matéria. Aliás, o programa Mar 2020 foi o último programa operacional aprovado em Bruxelas no final do ano de 2015, o que obrigou o atual Governo a recuperar boa parte do tempo perdido pelo anterior Governo. Sei que a Sra. Ministra traçou objetivos e metas muito concretas e muito exigentes para o curto prazo, quer para a regulamentação, quer para a execução, quer inclusive também para os compromissos. E por isso gostaria de lhe colocar três questões muito claras e objetivas. Primeiro, o ponto de situação da regulamentação. Segundo, o ponto de situação atual da taxa de execução. Terceiro, o ponto de situação atual da taxa de compromissos assumidos. Bem sei, a Sra. Ministra ouvia com atenção, há pouco referiu, que a taxa de execução já ultrapassava os 4,6% e que a taxa de compromissos assumidos já ultrapassava os 10%, que foram metas que anunciou recentemente, e sei que já estão ultrapassados. Gostaria de saber, se possível, os valores dessas taxas ao pormenor aos dias de hoje. Segundo ponto, também já aqui abordado, tem a ver precisamente com a estratégia para o aumento da competitividade portuária, o horizonte, no horizonte 2016-2026. Esta estratégia assenta em três pilares fundamentais e, enfim, estando atento à informação que foi divulgada, podemos tirar nela, ou podemos ler nela, importantes objetivos, importantes métricas e tirar importantes conclusões. E eu salientava que estão muito bem definidos os objetivos estratégicos e as metas, está muito bem definido o plano de ação 2026, e também está muito bem definida, muito, muito objetivamente, uma visão futura para toda esta área. Eu gostaria de salientar, desde logo, que há dois objetivos que são absolutamente relevantes. Por um lado, o investimento superior a 2 mil milhões de euros, e por outro também, a meta de criar 12 mil postos de trabalho até 2030. E também gostaria de salientar que, para atingir estas metas, estão previstas um conjunto de iniciativas que passam por adequar as infraestruturas e equipamentos ao aumento e à dimensão dos próprios navios, pela melhoria das condições de operacionalidade das unidades portuárias e pela criação, nos portos, de plataformas de aceleração tecnológica e de novas competências. Gostaria de, no plano de ação, salientar as intervenções previstas para um conjunto de portos. O Porto de Viana do Castelo, o Porto de Leixões, a Via Navegável do Douro, o Porto de Aveiro, o Porto da Figueira da Foz, o Porto de Lisboa, o Porto de Setúbal, o Porto de Sines e o Porto de Portimão. E, Sra. Ministra, gostaria de lhe perguntar, também muito objetivamente, lhe colocar muito objetivamente, duas perguntas. Primeiro, qual o ponto de situação deste importante plano estratégico? O Sr. Ministro já aqui o abordou e, de facto, eu tenho e tomo como um importante documento, uma importante estratégia para a competitividade do país e, de facto, um plano ambicioso para os próximos anos. Segunda questão, ainda relacionada com esta matéria, tem a ver com aquilo que, porventura, a Sra. Ministra nos poderá informar sobre como é que os portos, que são parceiros fundamentais na implementação desta estratégia, como é que os portos estão a reagir e se estão a adaptar a estes novos desafios e a estas novas exigências que, como disse há pouco, são ambiciosas e são significativas. Sra. Ministra, terceiro ponto que gostaria de aqui também trazer tem a ver precisamente com a industrialização das energias renováveis ao nível das eólicas, offshore e de marés. São também reconhecidas nesta matéria as potencialidades enormes do nosso território, dos nossos oceanos, para a criação de riqueza direta e para a criação de postos de trabalho diretos e indiretos. Aliás, eu tive o cuidado de ler com atenção uma entrevista que a Sra. Ministra deu há pouco tempo à agência Lusa, e a Sra. Ministra identificava um potencial de mais-valia económica de cerca de 250 milhões de euros e de uma eventual criação de 1000 postos de trabalho diretos até ao ano de 2022. Diga-se ainda que Vossa Excelência tem sido, e bem, uma impulsionadora do roteiro sobre as energias renováveis oceânicas. Já se referiu aqui a este assunto nesta mesma audição. E que surge precisamente no âmbito de um compromisso europeu de reduzir em 40% a emissão de gases de estufa até 2030 e da obrigação de diminuir o consumo de eletricidade em 27% e aumentar na mesma percentagem a utilização de energias renováveis. Pergunto-lhe também, para terminar, de forma objetiva. Qual o ponto de situação e qual a evolução nesta matéria que tem acontecido nos últimos tempos, depois do roteiro que fez pelo país? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada também pelas suas perguntas, Sr. Deputado. E devo dizer, antes, pode não parecer muito importante, mas a referência que fez à criação do Ministério do Mar, e que, na sua opinião, e também a minha, coloca o mar no centro da ação política e da discussão política, porque cria aqui competências transversais. E devo dizer que já fui, inclusive, convidada pela Organização Marítima Internacional para expor este modelo de governança do mar, que para nós já é uma coisa que nos parece assim uma coisa muito banal, mas que é pioneira a nível internacional. Não existe mais nenhum caso, não no âmbito da União Europeia, nem em qualquer outra parte do mundo, em que existem vários ministros dos assuntos marítimos, mas em que, na realidade, quando muito, têm competências sobre as pescas. E nós, de facto, aqui temos um modelo de governança que possibilita, através de tutelas conjuntas, de tutelas partilhadas, com certeza, porque o Sr. Ministro do Ambiente continua a ser Ministro do Ambiente, o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia continua a ser Ministro, continuamos a ter Ministro da Defesa, continuamos a ter todas estas competências, mas há aqui uma coordenação transversal que coloca estas questões no centro, de facto, da ação política. E isto é extremamente interessante, não só para a gestão dos nossos recursos, para a gestão sustentável dos nossos recursos, mas também para caminharmos no sentido de reassumir uma liderança internacional concreta destas matérias, não apenas por questões de comunicação, mas com uma liderança objetiva, porque estamos presentes em todos os fóruns internacionais relacionados com esta matéria e estamos presentes a marcar pontos, em que temos estratégia antes, como disse há pouco, a estratégia relativamente às energias renováveis oceânicas, a nossa foi apresentada antes da União Europeia apresentar e é muito, de facto, tem uma consistência muito semelhante e uma base de sustentabilidade muito semelhante e isto é importante transversalmente para o nosso país. Não é uma questão de combate político, é uma questão de soberania e de exercício de soberania com ferramentas mais sólidas e, por isso, é uma questão extremamente importante, não é uma questão de sumenos. Relativamente ao Mar 2020, de facto tem razão, o Mar 2020 apenas foi aprovado no final de novembro de 2015, porque foi o arrastar de um processo em que, enfim, como sabem, estas matérias são de iniciativa, acima de tudo, iniciativa nacional e que, portanto, não foi aprovado mais cedo, porque, de facto, não houve dinâmica para ser nacional para ser aprovado mais cedo. E, portanto, de facto, quando nós tomámos posse, a única coisa que tínhamos em cima da mesa relativamente a esta matéria era uma carta do Sr. DG Mar, da Comissão Europeia, identificando tudo aquilo que estava para fazer e era mesmo tudo. E nós, até, como disse, até o final de março do ano passado, fizemos a maioria dos regulamentos. Houve dois ou três, que não tenho neste momento presente o número, que foram publicados em abril do ano passado. As primeiras candidaturas, tal como anunciado, assim que tomámos posse, foram lançadas em junho do ano passado, o que quer dizer que em junho do ano passado não havia nem candidaturas entregues, nem taxa de execução. No final do ano, a taxa de execução, como eu disse há pouco, estava nos 4,6%, neste momento a taxa de execução aumenta para 4,9%, em que os montantes, portanto, correspondentes a 4,6%, é cerca de 16 milhões de euros, um bocadinho mais, e agora correspondentes a 4,9%, 4% são cerca de 20,5 milhões de euros. Em termos de taxas de compromisso, no final do ano tínhamos 10,2%, neste momento temos 30%, passando, portanto, de um montante global de 44% para um montante global de, 170, perdão, de 44 milhões de euros para um montante de 172 milhões de euros. É este o ponto de situação em termos de execução. Mas... houve vários que detectaram, até aliás alguns grupos parlamentares, detectaram algumas fragilidades no site do MAR 2020. Neste momento, essas fragilidades que foram detectadas a semana passada na Comissão de Agricultura e MAR já estão corrigidas e, portanto, estes valores e a sua discretização, a sua densificação, podem ser consultados no site do MAR 2020 com muito mais rigor e muito mais profundidade do que aquela que eu referi agora aqui, que estou-lhe a dar os números globais das taxas de execução a 31 de dezembro, taxas de execução e de compromisso a 31 de dezembro e também à data de ontem, 21 de março. Mas se quiser tem mais detalhes com evoluções mensais, evoluções dos processos centrados, as candidaturas feitas, isso está tudo no MAR 21. Se detectarem alguma falha, teremos todo o gosto em corrigir, porque é de facto uma das matérias mais importantes, é a comunicação associada ao MAR 2020, porque o MAR 2020 não existe para consumo da administração pública, o MAR 2020 existe para consumo da sociedade portuguesa, porque tem a ver com pesca, aquacultura, eficiência energética, segurança, tem a ver com parceiros públicos e parceiros privados e, portanto, quanto melhor estiver o site, melhor poderemos aceder àqueles financiamentos. A sociedade em geral poderá aceder a esse financiamento. Agora, relativamente à questão dos portos, uma das questões também de diferença entre esta estratégia e as orientações estratégicas anteriores, o PET, enfim, não referia a essa matéria, é o acompanhamento, de facto, da execução do plano. Não só existe um acompanhamento, enfim, em que nos permite a qualquer momento ter peças desta natureza em que nós podemos dizer, ver onde estamos, onde era suposto estar versus onde estamos, e que naturalmente agora quase que só está onde é que devíamos estar, não é? Mas e também estão a ser criadas comissões de acompanhamento relativamente a cada um destes dos investimentos em cada um dos portos. Esta questão, aliás, eu aproveito para pedir ao Sr. Presidente para deixar, nós temos uma das principais questões destas matérias, aliás, é transversal a todas as áreas da economia do mar, tem a ver com a literacia oceânica e com a comunicação que se fazem dos projetos. Nós temos entregado em cada sessão um resumo dos investimentos que serão feitos naquele porto e, para além disso, publicamos no site a apresentação mais completa desta matéria. Quando eu decidi, a determinada altura, o senhor deputado, meu querido amigo e deputado Cristóvão Norte, disse que ando aí por o país, ando aí por o país, e mais, eu considero que isso é um valor acrescentado relativamente às metodologias clássicas, porque aquilo que eu decidi é que faria uma sessão em cada porto para apresentação e para debate. E não há memória do membro do Governo sujeitar-se a si próprio a sessões de debate em que qualquer pessoa pode fazer questões, críticas, levantar soluções e eu respondo. Respondo a equipe, se a senhora deputada Hortense quiser ouvir, eu terei muito gosto em explicar. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é que qualquer pessoa pode colocar questões sobre a matéria que está em causa e eu respondo, sou eu que respondo, não me escondo atrás de ninguém, respondo. E mais, essas sugestões já várias vezes foram utilizadas para aperfeiçoar algumas questões e aquilo que está prometido é que até ao final do mês sairá a versão final destas orientações, deste plano para aumento de competitividade. Se não for até ao final do mês, é porque eu ainda falta ir a dois portos. E posso não ter agenda para ir aos dois portos até ao final do mês, mas se não for até ao final do mês, será até meados de abril. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Ministra, que é com muito gosto que eu revejo aqui nesta comissão. Já fazia tempo que isso não acontecia e também cumprimentar a equipa que acompanha a Sra. Ministra nesta sessão regimental de audição. Sra. Ministra, em relação à, digamos, à decomposição que fez da sua apresentação inicial entre uma parte relativa à atividade portuária e outra relativa à economia do mar, eu diria que na atividade deste Ministério, até agora, há demasiada atividade portuária e pouca atividade relacionada com a economia do mar. E que isso traz, de alguma forma, alguma preocupação, sobretudo por parte de uma vertente da economia do mar, que é, historicamente, uma das principais setores de atividade das pessoas que se relacionam com o mar, que é a pesca. E essa circunstância leva muita gente a interrogar-se por que razão é que na economia do mar, de repente, a pesca fica um bocadinho como parente pobre de algumas outras vertentes que, não sendo discutíveis a sua relação ou a sua inserção, não deixam de ser um bocado de grande perplexidade. Porque há várias dimensões dessa atividade de pesca que nós temos notícias, boas notícias, comparadas com aquilo que se ouvia no passado em relação às pescas pelo anterior governo PSD-CDS. Cada vez que ia um ministro com a pasta das pescas à União Europeia, vinha de lá...
Senhor deputado, faça favor de continuar.
Cada vez que ia um responsável do governo à União Europeia negociar questões da pesca, vinha de lá com a notícia de que tinham sido reduzidas as cotas de pesca, umas a seguir às outras. E, em contrapartida, a Sra. Ministra já teve a oportunidade de ir à União Europeia conseguir uma... não só que esse movimento descendente fosse travado, mas como ele fosse, de alguma forma, invertido, o que é, evidentemente, de salientar. De qualquer forma, o futuro, a estratégia do país e do governo para o desenvolvimento da atividade de pescas, quer em terra, quer no mar, não surge de forma evidente na ação governativa. E, portanto, há uma série de circunstâncias que têm a ver, por exemplo, com a segurança dos pescadores na atividade de pesca, na atividade pescatória no mar, que tardam em ser resolvidos. Por que razão é que não se fez ainda aquilo que já acontece noutros países que têm uma forte atividade pescatória? Por que razão é que não se... garantiu que todas as pessoas que intervêm na atividade de pesca no mar tenham um fato que proteja toda a gente que está nessa atividade pescatória, que os proteja de qualquer naufrágio que tenha ocorrido com alguma frequência na atividade pescatória, infelizmente, e que quando se trata de naufrágios na costa portuguesa, eles são normalmente trágicos. E, portanto, há uma obrigatoriedade que não é cumprida pelos armadores, de cuidar de todos os aspectos, relacionados com a segurança marítima e que tem como vítimas principalmente os pescadores, também os armadores, em alguns casos os chefes dos barcos, portanto os mestres, mas em regra são aspectos que estão bastante descuidados no cumprimento das regras de segurança marítima. Portanto, eu gostava de que a Sra. Ministra nos desse alguma informação que permita mudar um pouco o paradigma da segurança dos pescadores na atividade marítima concreta. Segundo aspecto, ainda sobre a economia do mar, o Governo anuncia que duas áreas dessa economia do mar são áreas promissoras de desenvolvimento da economia do mar. Uma delas tem a ver com as energias renováveis offshore e as outras com a biotecnologia marinha. Com as energias renováveis offshore, uma das referências é feita à energia das ondas, mas a energia das marés, desculpa, e a energia das ondas também. A informação que nós temos sobre essa matéria são informações bastante pouco encorajadoras. Uma é que um centro de investigação que havia na energia das ondas nos Açores fechou. E, portanto, fechou o ano passado, aliás, em 2015. Bem sei que isso foi da responsabilidade do governo anterior e a verdade é que alguns técnicos que estavam lá a fazer investigação nesse setor tiveram que se vir embora. O outro projeto que existe em Energia das Ondas, que é por acaso ali na zona de Peniche, próximo de Nazaré, é um projeto que está a ser desenvolvido sem qualquer acompanhamento que se saiba das instituições de ensino de investigação pública, porque é um projeto privado, portanto, creio que ligado a um grupo privado finlandês, e que a única coisa que se sabe é que esse projeto está em vias de ser encerrado por falta de resultados, ou pelo menos por falta por um certo desequilíbrio entre as expectativas que existiam e a realidade que aponta para pouca atratividade desse projeto. Há também um projeto de energia das marés relacionadas com o Porto de Peniche, de que se fala, mas de que ainda não se vê em concreto qualquer atividade de nascimento desse projeto e de instalação desse projeto. Gostava também que a Sra. Ministra, se puder, nos desse uma informação sobre essa matéria. Finalmente, sobre a questão da atividade portuária, eu queria, falou-se aqui já um colega anterior, creio que do Partido Socialista, falou da criação de 12 mil postos de trabalho até 2030, mas, Sra. Ministra, aquilo que tem sido apresentado sobre um conjunto de slides sobre a estratégia para o aumento da competitividade portuária...
Já esgotou o seu tempo.
Vou só concluir.
Agradeço que termine.
Aquilo que tem sido apresentado para a estratégia para o aumento da competitividade portuária... Tem um conjunto de pressupostos que têm a ver com o crescimento económico no país que não são apresentados e, portanto, é dificilmente inteligível e, se calhar, discutível que as projeções da atividade portuária do Porto de Lisboa até 2030 sejam ininterruptamente crescentes.
Muito obrigada.
Porque, olhando para os 10 anos anteriores da nossa atividade económica, em termos nacionais, não é possível acreditar
muito que obrigada,
entre 2016 e 2026 a linha de crescimento seja uma linha de crescimento contínuo, presumo com uma taxa à volta de 2%.
A pergunta ficou
2%.
Clara.
Deixe-me só
deputado,
concluir, senhora Presidente.
Sr. Deputado, ainda temos uma segunda ronda, agradeço que depois...
A senhora Ministra usou... 13 não, mas ao Sr. Deputado. 50 segundos da sua apresentação.
Mas ao Sr. Deputado.
Deixe-me só acabar.
Mas temos que ser equitativos em relação às várias bancadas, Sr. Deputado. Está bem?
Sim,
muito obrigada. Está bem. Senhora Ministra, para responder, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente à questão que foi colocada, Senhor Deputado, eu agradeço-lhe muito as questões colocadas e a oportunidade para falar aqui de vários outros assuntos que não referi. E não referi porque foi-me transmitido que se tinha convencionado que matérias das pescas e de pescadores, com todas as suas inerências, em termos de segurança, em termos de financiamento, em termos de mais-valias, em termos de eficiência energética das embarcações, da pesca, que seriam discutidas na Comissão de Agricultura e Mar. Aliás, a semana passada eu tive a audição regimental na Comissão de Agricultura e Mar, onde maioritariamente se discutiram essas matérias. Mas, Sr. Deputado, eu terei todo o gosto, está aqui o Sr. Secretário de Estado das Pescas, precisamente, e que poderá dar todas as informações que referiu. Aliás, muito se tem feito em matéria da atividade da pesca, em matéria de segurança da atividade da pesca, em várias perspectivas, desde logo em matéria de aumento da eficiência das embarcações, e também existe uma linha de financiamento do Mar 2020, mas também o que está a ser revisto e que eu referi no início, quer o RIM, quer o regime de navegabilidade das embarcações, vai potenciar também o aumento, mas também a questão da segurança a bordo e da fiscalização dessa segurança a bordo e das questões ligadas à formação. E, portanto, a pesca está longe de ser o parente pobre da economia do mar, ainda que eu não goste de... Eu gosto de autonomizar a pesca, porque não é a economia do mar, é isto tudo. Vamos lá ver, são portos, são energias oceânicas, são atividades de biotecnologia, azul, enfim, é isto tudo, mas isto tudo também é sustentabilidade financeira, sustentabilidade económica, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, e a pesca, pela sua natureza e pela sua complexidade, até social e económica, e ligada com o ordenamento, com as comunidades pescatórias, assume uma dimensão que eu diria que não a ponho num item da economia do mar, ponho um bocadinho mais alargado. E julgo que existe, terei todo o gosto em responder às questões do Sr. Deputado aqui, mas também se for à Comissão do Mar, que talvez possam responder com maior profundidade e com mais tempo disponível e com mais oportunidade essa matéria, mas eu, acima de tudo, vou pedir depois à senhora Presidente em exercício que passe a palavra para o Sr. Secretário de Estado das Pescas, que possa completar e que algumas questões eu peço para eu não dizer, porque gostaria de anunciar a próxima vez que for à Comissão de Agricultura e Mar. Agora, relativamente às energias renováveis offshore, eu devo lhe dizer o seguinte.
Senhores deputados, a senhora ministra está a responder. Faz favor também. Faz favor.
Bom, mas é relativamente às energias, se me permite, Sr. Presidente, Sr. Deputado, relativamente às energias renováveis e sobre as pescas, o Sr. Secretário de Estado já irá responder. Há aqui uma questão que é o seguinte. Nós, em matéria de energias renováveis offshore, não é onshore, em terra, as tecnologias estão muito mais avançadas do que aquilo que está no mar. E nós estamos aqui numa corrida contra o tempo para nos afirmarmos como afirmar a primazia em matéria tecnológica, porque efetivamente existem aqui duas questões. É quem é que vai ter a tecnologia e quem é que vai divulgar o ter essa tecnologia. E por isso a nossa aposta agora de início é criar aquilo que são os showroom para desenvolvimento, por um lado, e também para divulgação das tecnologias que temos. Qual é a nossa estratégia relativamente a isso? É através de financiamento do Fundo Azul, e por isso os primeiros editais do Fundo Azul vão ter a ver com as energias oceânicas renováveis offshore, por um lado, e com a biotecnologia, por outro. São nessas duas áreas que vão ser desenvolvidos os primeiros editais, os primeiros financiamentos, em que são bem-vindas esses concursos para financiamento, parcerias entre aquilo que são os centros de investigação, que são maioritariamente públicos, aqueles que existem, mas também podem ser privados, porque há universidades privadas, há centros de investigação também privados, e a indústria. E, portanto, associar aqui inovação com a capacidade de concretização para que efetivamente, aliás, nós relativamente ao novo parque de Viena do Castelo, existe um financiamento público substancial, nomeadamente naquilo que é o cabo de ligação à rede continental. Mas relativamente, enfim, à central do Pico, os Açores, é até a responsabilidade da região autónoma, mas que têm todo o interesse, e já manifestado, de reativar também, em parceria com o Governo da República, reativar esta matéria englobada nesta estratégia nacional. Mas o Wave Roller acabou de obter um financiamento do NERD 300 para um protótipo de 3 megawatts. Portanto, ou seja, existe financiamento e esses projetos-piloto, aliás, existe aqui uma perspectiva não só de integrar as entidades nacionais, mas também de passarmos para fases, brevemente, para fases pré-comerciais, não ser só uma questão de investigação, mas também se passar para fases pré-comerciais. Mas, como digo, tem que ser, é uma matéria que é tão inovadora em termos internacionais, que a grande aposta tem que ser, de facto, consolidar tecnologias, ser inovador em termos não só das tecnologias, como da divulgação dessas tecnologias, e por isso é necessário haver investigação conjuntamente com a indústria e, por outro lado, haver também inovação na forma de divulgação desta questão. Relativamente, e finalmente, porque falta-me um minuto só, relativamente à atividade portuária, os pressupostos do crescimento económico. O comportamento da movimentação nos portos não tem sido aderente ao comportamento das variáveis económicas do país. De facto, houve quer crescimentos muito acima daquilo que foi o crescimento económico. Enfim, para termos uma ideia, de facto, quando em 10 anos, de 2005 a 2016, houve um crescimento de 180% na carga contentorizada. E, para além disso, houve um crescimento de mais de 60% na carga global. É que se verifica. Assim como os comportamentos negativos de alguns portos, nomeadamente o de Lisboa, que foi o único que teve um comportamento negativo em termos de tráfego, como nós sabemos, são também têm a ver com outras variáveis que não são propriamente nem variáveis, não são variáveis, são mais variáveis de natureza social, mas não são seguramente variáveis financeiras. São variáveis económicas e sociais que estão aqui em causa e que, devo dizer, que assim que essas questões ficaram consolidadas o ano passado, ou seja, assim que foi atingido um novo contrato coletivo de trabalho e que tem uma duração prevista de 6 anos, imediatamente começou a haver um crescimento. E o segundo semestre de 2016 foi já um semestre de crescimento. E nós temos neste momento, nos 2 primeiros meses deste ano, nós, não só no segundo semestre de 2016, mas como nos 2 primeiros meses deste ano, relativamente ao ano passado, temos um crescimento de 20%. Agora, como sabe, é só mais uns 30 segundos, como sabe, estas matérias, a avaliação económica financeira destes projetos faz-se também com variáveis internacionais, com o comportamento não só do transporte marítimo internacional, como também daquilo que são as frotas e as rotas mais frequentes e também o posicionamento geoestratégico dos portos. as ligações entre a Europa e o Far West, entre Far East também, a relação com a América do Norte e com a América do Sul, e são essas variáveis todas que se calhar pesam muito mais do que a evolução da economia nacional, que são tidas em consideração para projetar as necessidades que são necessárias nos nossos portos. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela compreensão.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Eu passo a palavra ao CDS, ao deputado Hélder Amaral. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar de novo a Sra. Ministra. Sra. Ministra, tentando ser rápido, se há prática que eu acho que podíamos ir abandonando, uma vez que o Governo já leva um certo tempo, é sistematicamente estarmos a discutir algo que é perfeitamente legítimo e que seguramente não estaremos de acordo e, portanto, até por isso era desnecessário, que é o que é que fez o Governo anterior, o que é que fez. Porque parece que estamos sempre a discutir a ação do Governo que já não está em funções. Isso não é bom para um setor onde se pretende ter perspectivas de futuro e ser ambicioso quanto às metas para o futuro, e é completamente desnecessário, até um pouco ingrato, porque se há pasta onde pode-se perceber que os ministros precisam de algum tempo a perceber onde se movimentam e o que é que querem fazer, no caso da Sra. Ministra tem reconhecidos méritos, reconhecidos reconhecimentos, pelo menos eu da minha parte tenho, sobre a matéria que tutela. Portanto, não é por falta, nem como deputada, nem como especialista, de perceber o que é que estava a fazer, perceber onde é que estavam os erros, onde é que estavam as virtudes e rapidamente avançar. E porquê? Porque eu não vou fazer uma discussão só para o PET e 3, 2, 1, se é bom, se é mau, se tem 3 defeitos, 4 ou 5 defeitos. A verdade é que tem um conjunto de propostas que eram consensuais, e que a Sra. Deputada, enquanto deputada, e o Partido Socialista, enquanto oposição, votou, pelo menos absteve-se. Mas o mais estranho é que, se eu olhar para algumas das propostas no novo plano, muitas delas são aquelas que estavam no PET e 3. E, portanto, a pergunta já não é se o PET tinha qualidade ou não, é saber se nós estamos a baralhar e dar de novo, ou se estamos a aproveitar, mesmo que seja uma ínfima parte do que estava bem feito no PET, para perdermos menos tempo. E daí a pergunta é porque é que afinal estamos a voltar para trás na calendarização, estamos a reiniciar estudos, estamos a fazer anúncios de projetos já consensualizados numa espécie de uma nova versão de propaganda, mas que depois na prática não avança. Eu posso recordar alguns. Por exemplo, olhamos para o Porto de Leixões, que é um porto que apresenta crescimentos evidentes e que tem um potencial de crescimento enorme e que serve uma região fundamental e que é importantíssimo para as exportações. Também, mas estava previsto o novo terminal de contentores, a conversão do terminal de contentor sul, o reforço do terminal de granéis sólidos e alimentares, o desenvolvimento dos polos 1 e 2, a plataforma terminal logística. Tinha uma data, tinha um calendário. Se estamos todos de acordo quanto a isso, a pergunta é, está para concluir quando? Porque se me diz, bom, vamos começar agora, então levo a dizer que, como dizia o deputado Cristóvão Nota, então temos uma versão reduzida e menos ambiciosa do PET e 3, porque nestes investimentos, e estou a dar apenas eleições, podia ir a Viana do Castelo, podia ir a Aveiro, podia ir a todos eles tinham um conjunto de obras que estavam no PET e 3+, e que eu gostaria que a Sra. Ministra dissesse, estes pelo menos são consensuais, aproveitamos o trabalho feito pelo Governo anterior e estamos a acelerar até calendário, estamos a convidar os tais privados, que têm uma parte fundamental de investimento nesta área, estamos a aproveitar aquilo que são os fundos comunitários, também tinha uma parte considerável, apesar de mais reduzida, para concluir estes projetos. Portanto, era isto que eu gostaria de ouvir, e não propriamente uma crítica ao PET+. E depois queria dizer, bom, de qualquer das maneiras, a competitividade dos portos não se resume só a obras. A Sra. Ministra disse bem na intervenção inicial, há mais que obras. Desde logo, a janela única logística parece uma belíssima ideia, tem um grupo de trabalho, com pessoa que eu também reconheço de grande capacidade técnica, a pergunta é para quando é que esse grupo de trabalho apresenta resultados, porque está aqui um fator, de facto sim, para melhorar a competitividade dos portos. Mas lá está, mais um grupo de trabalho, apesar de ser especialista, mas o Governo faz 2 anos, a não ser que a gente altera o período de governação para, em vez de 4, 6 anos ou 10. Um ano e qualquer coisa. Eu estou. Às vezes é tão duro suportar. O país sofre tanto com este governo que um mês parecem 3 e 3 parecem 6. E portanto é daí. Depois dizer-lhe, para além da janela única logística, há também um conjunto de simplex para A Sra. Ministra falou, obviamente, em eficiência através do curso às novas tecnologias. Eu vou resumir em simplex. Tem a ver com a relação entre os vários stakeholders e os vários operadores no Porto, obviamente a duração dos contratos, mas já disse que aí haveria, é mais difícil de renegociação, mas há um conjunto de simplex nos portos que valia a pena começar a trabalhar e que também vão a benefício da melhoria dos portos. E aí há pelo menos uma matéria, para não lhe dar nenhum exemplo, vou-lhe dar um exemplo mais claro, esta comissão esteve na Madeira. Todos percebemos que o Registro Internacional de Navios é uma grandíssima oportunidade para criar emprego, para captar investimento, para gerar economia. Foi-nos até dados que nós temos uma diferença enorme para com Malta, que é no fundo uma ilha à dimensão da Madeira, e que tem, nessa matéria, é bastante competitivo. E quando nós perguntamos, afinal, porque é que isso não acontece, percebemos que não é preciso obras, não é preciso nenhum plano de investimento, nem tão pontos, porventura, fundos comunitários. É legislação, matéria que já abordou da segurança. Nós fizemos uma reversão da lei, esquecendo que haveria pirataria, portanto, tem um constrangimento do uso de armas nos navios. O que nos dizem é que a IMO faz recomendações ou aceita que empresas de segurança perfeitamente acreditadas possam fazer segurança nesses navios, contornando a falta de legislação para o uso de armamento em alguns navios. Parece que a Madeira tem mais registro de navios que o próprio continente. Temos uma questão de um plafond. Porquê é que temos essa questão do plafond? Se é possível alterar essa questão do plafond, mas é uma matéria ainda mais inquietante. Não sei se é verdade, mas que nos foi dito é que tínhamos um problema, ou estávamos muito atrasados, anos de atraso, na certificação dos trabalhadores que precisam de exercer funções nos navios. Estávamos muito atrasados. Eu disse, não sei se é verdade. E, obviamente, se é verdade que nós estamos com algum problema de certificação dos funcionários, se há algum constrangimento, e já tivemos vários nos portos, nós quando olhamos para a forma como os outros portos funcionam, e como nós fazemos, por isso é que fizemos na janela única portuária, nas janelas únicas, o que é que estamos a fazer? A tentar ganhar tempo em relação àquilo que são as melhores práticas dos portos internacionais. Não sei se é verdade, foi-nos dito isso. De todas as matérias, essa pareceu-me, de facto, a mais aberrante, porque é que nós, de facto, não temos um processo mais célebre de certificação dos trabalhadores, permitindo que, inclusivamente, possamos ser mais célebres nesse tipo de funções. Mas, de maneira, se é verdade ou não. Depois, queria ainda perguntar, foi-lhe feita a pergunta pelo Partido Socialista, mais uma vez, se nós olharmos para a nossa zona económica exclusiva, a nossa plataforma continental que nós alargamos, se nós olharmos para a capacidade dos nossos portos e depois formos ver o que é que vale a economia do mar para o PIB nacional, por exemplo, com a Bélgica, com a da Itália, percebemos que temos perdemos de goleada e portanto temos aqui um terreno enorme para recuperar e a pergunta é e a Sra. Ministra, bom, mas nós queremos comparar com Roterdão ou até com Algeciras. Eu, olhando uma entrevista que deu e vendo os milhões de ateus movimentados em Roterdão e de Sines para comparar com o nosso melhor porto, então falta-nos aqui fazer um esforço enorme da upgrade. E, portanto, às vezes convinha não sermos muito ambiciosos na propaganda e fazermos uma coisa muito mais avisada, que é passo a passo, o caminho vai-se andando e limitar constrangimentos. E aqui, acho que há pelo menos uma área em que nós podíamos ser competitivos, porque já o fomos noutras. Se olharmos, também tutelamos questões de energia, se formos ver, eu tenho que dizer, mérito do governo anterior do Partido Socialista, porventura bom senso do governo que nós apoiamos, Portugal compara bem em matéria de energias renováveis. Eu fico com muitas expectativas e gostava de ter que tivesse muito sucesso na eólica offshore ou até na energia das ondas. O Partido Socialista perguntou-lhe metas, se podia quantificar. Não respondeu por falta de tempo, mas eu não queria sair daqui hoje sem perceber. E sei que vai deixar até um documentozinho sobre esse projeto. E eu acho que aqui sim, Portugal tem, não sei tecnicamente se no mar, ou na energia do mar, somos mais competitivos, há quem diga que o nosso mar não é assim tão é grande, mas não é tão bom, mas é matéria para técnicos, eu gostava era de saber que metas é que temos, o que é que se pode esperar e o que é que isso pode contribuir para a criação de emprego, para a riqueza e para o PIB nacional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra, por favor, para responder.
Muito obrigada pela pergunta, muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Hélder Amaral. Eu sei que os senhores fazem as perguntas todas que entenderem e fazem as afirmações que entenderem, mas como deverá compreender, eu estou aqui também para responder às questões que me são colocadas. E não fui eu que me fui comparar com o passado, foi o senhor deputado do PSD, foi a bancada do PSD que me disse para eu comparar a estratégia que tinha agora apresentado com o PET3+. Ou seja, eu reparo, e eu justifiquei porque é que tinha apresentado esta e o que é que tinha de diferente. Ouça, eu respondo às perguntas que me são colocadas. Exatamente, e por isso, e também devo-lhe dizer mais, Sr. Deputado, eu até disse logo no início da governação que eu não tenho nenhum problema de afirmação, sou uma mulher bem resolvida para a idade que tenho e que, portanto, não preciso de ter de me afirmar dando o meu nome, seja aquilo que for. Eu não vou fazer, por antecedência, a enésima Estratégia Nacional para o Mar só para dizer que existe uma estratégia da Ana Paula Vitorino. Portanto, eu tenho como boa toda a herança que me foi dada. As partes boas e as partes más. As partes boas, aproveitá-las até ao limite. As partes más, sem aparato, corrijo-as. Mas também sem preconceitos. Não tenho nenhum pudor em alterar aquilo que eu acho que esteja mal, sem formalmente dizer que existe uma nova estratégia ou que o PET3+, que... Toda a gente é pública a minha opinião sobre o PET3+, assim como esta comissão. Basta consultarem as atas todas e toda a gente saberá o que é que eu acho sobre o PET3+, e o 3- e o 103, e tudo isso porque era eu que nesta comissão defendia a posição do Partido Socialista sobre essa matéria, e portanto não é novidade para ninguém. Questionada sobre a comparação, eu tive que dizer qual era a comparação. E portanto, relativamente a essa matéria, não me parece que exista qualquer problema. Agora, há uma coisa que eu não posso deixar de sublinhar aqui. Quando o senhor deputado, e bem, diz assim, então, mas estes projetos estavam no PET3+, não tinham que estar mais avançados. Tinham, só que era uma fraude, senhor deputado. E era uma fraude porque nada estava feito. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A JUL, a Janela Única Logística. Ah, mas não havia um projeto piloto. Não havia. Não está nada feito. Agora é que vai ser lançado. Se tivesse feito, então se ia repetir. E era o mesmo que supostamente ia fazer. Que vai lançar agora o concurso para a adjudicação do software que é necessário e que a quem eu solicitei e sugeri que fizesse por experiências piloto e que fosse avançando para que se pudesse ir consolidando mais depressa esta matéria e que se podem selecionar dois ou três operadores de referência, que é no campo ferroviário e no campo rodoviário, e ir testando metodologias para alargar de uma forma mais consistente, acelerar este processo que deverá estar concluído em 2018. Mas também temos outra coisa, senhor deputado, o investimento que estava previsto para o Porto de Leixões, não só era um investimento que a própria administração do Porto de Leixões disse, bom, se for neste figurino não temos um único interessado, só com fundos comunitários e fundos públicos, ao que eu respondi naturalmente, que os terminais são para pôr a economia, são postos a funcionar pela economia e, portanto, é para ter maioritariamente investimento privado, porque um terminal, se tiver que ser feito com fundos públicos, quer dizer que não é necessário para o funcionamento da economia, portanto, não será feito. E esse terminal custava quase 500 milhões de euros, em que uma das coisas que era prevista era um novo porto de pesca que custava mais de 100 milhões de euros e que, naturalmente e obviamente, não faz falta ao funcionamento. Nós temos que ter um porto de pesca, um bom porto de pesca, mas não é necessário, com certeza, um investimento de 100 milhões de euros. E, portanto, o pouco trabalho técnico que estava feito, estava mal feito. O pouco estava feito. Porque isto era tudo um bluff, senhor deputado. Não estava, de facto, a famosa o terminal de Vasco da Gama, nem uma peça de engenharia estava desenhada. Havia aquilo que se chama engenharia um boneco, ou seja, não havia nada na área da engenharia que tivesse desenvolvido. E por isso está tudo a ser feito. Mas está tudo a ser feito. Como? Agora, o que nós temos aqui, como lhe digo, nós em todas as apresentações que fizemos, existem timings precisos de todas as fases do projeto. Nós não dizemos que se inicia no ano X e finaliza no ano Y. Nós dizemos que o estudo do impacto ambiental é com este timing, o estudo prévio é com este timing, o lançamento do concurso será aqui. Evidentemente que existem variáveis externas que não são controladas nem pelo governo, nem pelas administrações portuárias e, portanto, naturalmente são timings aproximados e que basta haver um problema em termos ambientais para poder resvalar alguns meses. Agora, isto são cronogramas temporais feitos com seriedade técnica. E é isso que nós procuramos fazer nestes projetos, que não são ações de propaganda, senhor deputado. São ações muito sérias de fazer consolidar a confiança quer dos utilizadores, quer a confiança dos investidores. E relativamente ao peso, eu não vou já ter tempo para responder a tudo, mas vou tentar responder o máximo. Vou dizer uma coisa, o peso da nossa economia, do mar na nossa economia. O senhor deputado sabe uma coisa, é uma coisa assustadora em termos mundiais, mas o peso da economia do mar na economia nacional é superior ao peso da economia do mar na economia global. Ou seja, nós podemos estar mal, mas apesar de tudo, estamos acima daquilo que é a média, do mundial e também acima daquilo que é a média na União Europeia. Ou seja, nós temos que pôr metas e metas ambiciosas para trabalhar todos em conjunto para as conseguir, mas não podemos continuar a autofustigar-nos. E não podemos continuar a autofustigar-nos porque, senhor deputado, há 11 anos e qualquer coisa, quando eu apresentei as orientações estratégicas para o setor marítimo portuário, o senhor deputado disse-me assim: a senhora está a ser demasiado ambiciosa, e eu tinha fixado como meta o aumento de 70% para a carga portuária. Aumentou para os contentores, aumentou 180%, ou seja, passados 10 anos, não aumentou 70%, aumentou 180%. E mais, Sines não existia. Sines era considerado um elefante branco. Sines tinha movimentação de 20 mil teus e neste momento Sines ultrapassou 1,5 milhão. É isto, e teve o maior aumento de sempre, e Sines está permanentemente a vencer sempre os seus próprios recordes, porque teve mais uma vez o maior aumento de sempre no Terminal 21, foi em janeiro deste ano. É isto que nós estamos a falar. Ou seja, nós não estamos aqui a trabalhar para o prestígio de cada um, porque eu acho que nenhum de nós precisa disso. Nós estamos aqui a trabalhar para o aumento, de facto... estamos aqui a pôr, porque eu estava a esquecer, Sines finalmente entrou para o top, para o ranking dos 15 mais a nível europeu. Finalmente, foi a primeira vez que entrou para o top mais. Sobre o registro do mar, falaremos na próxima resposta.
Muito obrigada, Sra. Ministra, e também pela contenção e ao mesmo tempo pelas informações dadas, e passo a palavra ao Sr. Deputado do PCP, Bruno Ramos Dias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentando a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado, eu vou procurar ser sintético e objetivo, porque de facto há muitas questões para colocar e vou procurar cumprir o tempo. Uma questão muito, muito específica, que tem a ver com a intervenção inicial e com a informação que deu sobre o pacote legislativo em preparação e as várias questões que estão a ser tratadas, desde o RIME, o regime de navegabilidade, a questão da segurança a bordo, digamos assim, e o regulamento da náutica de recreio. Eu percebi estas quatro, não sei se há outras matérias, se houver pedia só esse esclarecimento, e uma pergunta muito específica, porque tem a ver também com a atividade da Assembleia da República, que é: qual destas matérias, na perspectiva e preparação do Governo, implicam decretos e quais as matérias que implicam propostas de lei à Assembleia? Até porque eu julgo que isso será um processo de trabalho que poderemos naturalmente acompanhar e contribuir. Gostava de colocar algumas questões sobre aquilo que podemos designar por questões de uma política nacional de segurança marítima portuária. E há aqui um conjunto de matérias concretas que importa colocar, não só sobre a avaliação que o Governo pode fazer, mas também sobre as perspectivas, iniciativas e estratégia relativamente ao avanço de medidas e de soluções nestas matérias. Começo pela questão da prevenção e combate à poluição. Há uma situação, digamos, heterogénea, diversificada. Há portos com grandes carências e há outros portos com dispositivos mais avançados. Mas há preocupações que têm surgido. Não é de agora, diga-se de passagem. O problema é antigo e tem vindo a ser colocado com outra atenção e com outro ênfase sobre as questões dos meios e dos dispositivos de prevenção e combate à poluição. A primeira questão. Segunda questão. Já foi aqui aflorada, não propriamente da forma que me pareceu mais rigorosa, mas que tem a ver com a certificação e a inspeção de navios. Quer no domínio da inspeção Port State Control, ou seja, todos os navios que demandam a nossa costa, bem dito, e que vêm aos nossos portos e que nos quadros da legislação marítima internacional têm que ser inspecionados, e isso exige capacidade de resposta, meios humanos do Estado português, Na atividade inspectiva e, portanto, na ação da inspeção Port State Control. E, por outro lado, as exigências acrescidas que resultam do Registro Internacional de Navios Mar, Madeira. Ou seja, não nos pareceu que fosse assim uma coisa de atraso de tantos anos. A questão é o volume de processos que vem colocar como exigência de um registro que naturalmente tem muitos mais navios e com muito mais tripulantes e que exigem de facto a certificação do ponto de vista do Estado português. E essa questão coloca-se não apenas com a inspeção de embarcações, a inspeção dos navios que vem cá, mas a inspeção e a certificação dos navios registados em Portugal. Penso que estamos a ser claros, são situações diferentes e que devem ser equacionadas no seu devido lugar. Por outro lado, também relacionado com a questão da segurança, e a senhora Ministra sabe que o PCP tem vindo ao longo do tempo a colocar esta questão e com sucessivos governos, o governo anterior, nós identificámos muito este problema, muito sério, que se verificava na altura e que temos vindo a debater, que é a questão da rede VTS. E nesse sentido, as preocupações não apenas com o grosso da questão, que é o VTS costeiro. Não falamos tanto, porque os problemas não nos parecem tão graves no VTS portuário, até porque as situações são diferentes, mas há uma questão que se coloca com, digamos, a coerência e a uniformização. Fala-se na questão das carreiras técnicas e digamos, da uniformidade em termos de procedimentos dos próprios, da evolução da carreira, a prosecução da própria atividade e do exercício da profissão. Mas, no VTS costeiro, as questões da operacionalidade do sistema, aquela situação dos radares estarem inoperacionais, muitos deles, e a questão da dotação de pessoal, a questão da falta de pessoal, nós temos colocado a questão, e a senhora Ministra tem respondido na Assembleia da República, na outra comissão, onde a gente ia lá para levantar problemas destes, e a senhora Ministra dava conta até de perspectiva de admitir rapidamente oficiais e técnicos, etc. Portanto, o ponto de situação dessa matéria, as soluções, ao que nos parece, mais recentemente apontadas, envolvendo, salvo erro, a GNR, a Marinha ou a Autoridade Marítima, se a senhora Ministra dirá, que implicações colocam eventualmente no regime ou no enquadramento do sistema, nesse domínio, e a questão que temos vindo também a acompanhar aqui da extensão da rede VTS às regiões autónomas. E isso é um aspecto que tem vindo também para cima da mesa. Depois, uma questão que tem que ver também com a deslocação da Comissão Parlamentar à Região Autónoma da Madeira, que é esta capacidade de resposta da DGRM para os processos de certificação dos marítimos e das embarcações. Portanto, tem a ver com isso, aquela questão do volume que eu falava há pouco, não tanto de uma grande morosidade, mas de um volume grande, implicando tripulações, etc. Mas aqui, o Registro Internacional de Navios, que tem vindo a levantar um conjunto de preocupações e reservas, e sempre mereceu reservas da nossa parte pelas concessões de política fiscal, nomeadamente, que têm associadas, e são conhecidas estas questões. Ainda ontem chegávamos à conclusão que o primeiro ano de taxas e de pagamentos que um navio com uma arquiação bruta de 40 toneladas, que é uma coisa ainda grande, no primeiro ano paga menos que uma microempresa. Fez a comparação. Mas, quer dizer, temos essas reservas políticas, temos essas questões, mas, apesar de tudo, há aqui uma oportunidade que foi identificada em relação aos registros internacionais de navios, que tem a ver com a possibilidade que poderia ser criada para, digamos, a inserção profissional dos praticantes portugueses. Isto é, os jovens recém-formados, os marítimos portugueses recém-formados, que saem da escola náutica, que saem da escola de mar dos Açores, que eu diria que têm, se calhar, pleno emprego no plano internacional. Não há problemas porque são procurados nos quatro pontos do globo marítimos portugueses porque são altamente qualificados e respeitados. A questão é a Marinha Mercante Nacional, que é exígua, e depois temos um registro internacional muito vasto, e essa questão da inserção profissional dos marítimos recém-formados e dos praticantes em relação a esses navios, se existe ou não a perspectiva ou a análise da parte do Governo que poderia haver aqui uma oportunidade em relação a essa matéria. Ou seja, haver, em relação às regras e ao regime desse tipo de registro, haver aqui uma oportunidade para que os marítimos nacionais tivessem aqui alguma inserção. A indicação que nós temos é de que são ainda assim cerca de 400 navios registados, 15 dos quais nacionais, e que, naturalmente, os tripulantes portugueses são uma pequeníssima parte do que isso significa. Ligação marítima regular entre o continente e a Madeira, chamada ligação do ferry. Gostava de perguntar à Sra. Ministra qual é a abordagem que o Governo faz neste momento sobre essa matéria. Do Governo Regional da Madeira veio, digamos, a situação e a afirmação de, pela parte da região autónoma, está resolvido, fez-se tudo o que é fazer e, portanto, agora o Governo da República tem que decidir como faz em relação às indústrias compensatórias e ao concurso ou não para entrega, digamos, de subsidiação. Vou terminar, Sr. Presidente, em relação a isso, mas há uma questão que eu penso que é útil que se podia considerar, que é o papel, o eventual papel que um operador nacional, como por exemplo a Atlantic Line, poderia desenvolver em relação a um serviço público, um serviço de interesse público e à questão do interesse nacional nessa matéria. É uma reflexão que nós consideramos que pode ser feita, porque nós, nestas coisas, temos vindo a levantar, a ser confrontados com uma discussão que parece que é fechada, ou há naviar armas ou não há naviar armas, ou há subsídios para os estrangeiros ou não há subsídios para os estrangeiros. E nestes casos, talvez seja útil termos uma visão
moderada
e estratégica para o desenvolvimento neste domínio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado por responder. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigada, Senhor Presidente, muito obrigada, Senhor Deputado. Relativamente ao conjunto de diplomas que estamos a finalizar, aqueles que se prevêem que tenham intervenção da Assembleia da República, porque mexem com matérias da competência da Assembleia da República, portanto, para o qual iremos pedir autorização legislativa e que submeteremos aquilo que está agora em discussão, que são os decretos autorizados, as propostas de decretos autorizados, são a questão da Marinha Mercante, porque mexe com o regime fiscal aplicado, bem como a questão da segurança a bordo dos navios. Portanto, são esses dois que terão que vir naturalmente à Assembleia da República. Relativamente à questão do Registro Nacional da Madeira e às questões dos certificados e da emissão dos certificados. Bom, primeiro que tudo, os certificados. O que é que se passa com os certificados? Houve uma convenção de Manila que foi traduzida, digamos assim, para a legislação nacional e que obrigava a que até ao final de 2014 fossem emitidos novos certificados. Não foram nem até ao final de 2014, e peço desculpa por ter que contar a história, porque o senhor deputado assim o pediu, não foram emitidos nem ao final, até ao final de 2014, nem até ao final de 2015, e muito menos preparado um sistema que permitisse, um sistema ou um outsourcing, o que fosse, que permitisse a emissão desses certificados. E por isso, houve, como tinha que haver mesmo os certificados até ao final do ano passado, houve de facto aqui N reclamações, porque efetivamente iam entrando em catadupla os pedidos de emissão de novos certificados. E essa competência era e é da DGRM, e a DGRM, a determinada altura, disse: nós não temos condições para emitir os certificados. O que fez com que, de facto, a tutela apoiasse a DGRM nesse processo, e quando a DGRM entendeu que, do ponto de vista técnico, não tinha essa capacidade, e, de facto, começámos a preparar, desde logo, um processo de outsourcing, porque a DGRM também não, dizia que não tinha capacidade para preparar esse processo de outsourcing, o que fez que só no final do ano, do ano passado, a solução começou a ser delineada e o problema começou a ser ultrapassado. E neste momento já foi ultrapassado de duas maneiras. Por um lado, encontrou-se, o novo diretor-geral encontrou uma solução que já implementou em termos informáticos para acelerar a emissão dos certificados, e entretanto já se recuperaram os atrasos relativamente a esta matéria. Portanto, a solução está acompanhada, está resolvida, e que vai ser agora lançado, aliás já está por tudo preparado, lançado um concurso para um novo sistema informático relativamente a isso, porque não é, o sistema que foi encontrado é um sistema que resolve momentaneamente, mas não é um sistema de futuro. Isso por um lado. Mas, por outro lado, relativamente àquilo que a Região Autónoma da Madeira propunha, foi considerado pelo Governo da República que não era aceitável, porque era proposto pelo Governo Regional que esta matéria fosse entregue a privados, e que nós entendemos que é uma função de Estado a emissão de certificados, e por isso resolvemos deixar na esfera pública, ainda que neste âmbito desta reformação da legislação eu tenho a intenção de delegar algumas competências no Registro Internacional da Madeira para que também possam fazer essa matéria, até porque o Registro Internacional da Madeira também, devo dizer, que é tutelado por mim. Sim. Porque sou eu que nomeio o presidente, sou eu que nomeio, tem um representante da região autónoma e tem um representante da DGRM, e portanto posso perfeitamente delegar competências, e vou fazê-lo de acordo agora com o novo regime, coisa que agora não posso fazer, mas que poderei fazer com o novo enquadramento. Agora, sobre o registro de conveniência, que é um registro de conveniência, que é o MAR. O que é que nós temos ali? Nós temos um registro que, à semelhança de outros registros de conveniência, tem boas condições de funcionamento para a inscrição casuística dos navios. E, por isso, nós temos tido um crescimento razoável no nosso registro da Madeira. Agora, todos os países, para além dos registros de conveniência, têm registros convencionais, que também têm aqueles próprios ser competitivos. E porquê? Porque os registros de conveniência, de uma forma geral, não adicionam valor ao país. E não adicionam valor ao país, pronto, em termos de finanças públicas, aquilo que vai para os cofres das entidades públicas a nível central, são de cerca de 200 mil euros por ano. Só aquilo que é pago em termos de taxas internacionais pelas mesmas entidades públicas para esses navios registados no mar são mais de 300 mil euros. Ou seja, do ponto de vista financeiro, em termos deste conjunto de entidades públicas, enfim, existe aqui um saldo negativo. O que é que nós pretendemos fazer, e que não se faz só com o registro, faz precisamente mudando todo o enquadramento fiscal associado à Marinha Mercante, que é associar os navios e o registro dos navios à localização dos centros de decisão dos armadores, dos donos dos navios. Porque o registro da Madeira, como todos os registros, não é diferente daquilo que acontece nos outros registros de... Não, não vamos... Não, eu estou a falar de registros de conveniência europeus. Não estou a falar dos registros de conveniência a nível mundial. Atenção, não é? Pronto, estamos a falar de um outro enquadramento. De outro enquadramento em que nós pretendemos associar o registro convencional à Tonastex, que é um regime fiscal mais favorável e que tem como pressuposto e só beneficiará desse regime os armadores que tiverem os seus centros de gestão, não precisam ter as empresas todas, mas os seus centros de gestão em Portugal. E porquê? Porque a localização do centro de gestão afeta, não é o registro, porque ninguém vai fazer um navio que esteja registado no registro do Panamá, não vai fazer a manutenção ao Panamá. E, portanto, há as mais-valias em termos de atividades conexas, não vêm por força do sítio, do país onde está registado o navio, vêm por força do sítio onde está localizado o centro de decisão, por um lado, e por outro lado tem a ver com as frotas, com a localização e com as rotas que são praticadas pelas frotas. Isso é que traz a mais-valia. E é isso que nós pretendemos trazer para Portugal. Nós pretendemos manter dois registros, atenção, porque isso é conveniente, porque existem algumas condições que não são aplicadas, não devem ser aplicadas num registro convencional e que podem ser feitas num registro de conveniência. Portanto, mantemos os dois registros, sendo certo que tem que haver aqui uma pequena alteração. E, de facto, independentemente de se tratar do registro convencional ou do registro mar, nós temos que... O navio tem que assegurar o pagamento das taxas que o país tem que pagar a nível internacional, as taxas da IMO, estamos a falar das taxas da IMO, até porque são marginais em termos de aquilo que cada um deles paga, são tudo menos marginais relativamente àquilo que o país paga. Porque estamos a falar de montantes significativos, estamos a falar de mais de 1.000 euros por navio, o que quer dizer que quanto mais navios tivermos, mais teremos que pagar as taxas e, portanto, se não for o próprio navio a suportar esse encargo, é difícil.
Hoje não é.
Hoje não é. Hoje não é, exatamente. E, portanto, aquilo que nós pretendemos fazer é, de facto, alterar todo o pacote, toda a estrutura legislativa, mantendo naturalmente e acarinhando o registro de mar. Mas é preciso ir mais longe, é preciso ter todos os países têm um registro convencional, todos os países marítimos têm um registro convencional e nós podemos conjugar as duas coisas e ter também uma Tonastex que obviamente... Não...
Eu percebo, mas se vamos nessa tática que eu conheço bem, que não foi utilizada há bocado, e o Sr. Deputado Heitor Sousa teve que se calar, e eu não fui eu que comecei essa prática, embora eu tenha gostado muito dela, que eu sou muito mais permissivo, que é manter o princípio da igualdade entre as bancadas. O Sr. Deputado perguntou 9 minutos e o Sr. Ministro estava a responder em 10. E, portanto, o princípio...
respondeu o Sr. Presidente.
Não, fui eu que... Eu cheguei aos 10, é um facto. De maneira que é só para manter o princípio... Eu sei que há mais perguntas, uma delas até fui eu que sugeri, não tive tempo para fazer, portanto, quase deleguei numa colaboração com o Sr. Deputado Bruno Dias que fizesse, mas como temos uma volta a seguir, eu sugeria que pudéssemos responder na volta seguinte.
Marítimos.
E os VTS?
Marítimos, pessoal...
Damos início a uma segunda ronda que se afirmará curiosa. Temos 3 inscrições do Partido Social Democrata após 5 minutos. E, portanto, vou pedir aos senhores deputados que me aprovem que consigam comprar 5 minutos entre as intervenções. Quem começa? Sr. Deputado Paulo Neves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, senhores deputados, Sra. Ministra, Sr. Deputado de Estado. Sra. Ministra, registrei que afirmou que o mar, o Centro de Registro de Navios da Madeira, tutelado por si e esperava que logo de seguida também demonstrasse ou apresentasse um grande elogio àquilo que está a ser feito por aqueles que, pelos vistos, tutela. O Centro de Registro de Navios da Madeira tem sido um sucesso extraordinário. E penso que a Sra. Ministra me acompanha neste elogio daquilo que se tem feito na Madeira no registro de navios. O crescimento, o número de navios que estão a ser registados na Madeira tem sido exponencial. Nem Malta, nem Chipre, no último ano, conseguiu o aumento que nós conseguimos. E já estamos num dos três maiores da Europa. Ou seja, o trabalho tem sido um trabalho exemplar. E digo-lhe mais, só não é melhor porque algumas áreas que a Sra. Ministra, de facto, e injura é de facto tutela, não estão a corresponder às exigências do Centro Internacional de Registro de Navios da Madeira. E já foram dados aqui alguns exemplos, como por exemplo a certificação das tripulações. É absolutamente inaceitável o que se passa neste momento e a demora para a certificação de tripulações. Há o risco de alguns navios registados na Madeira, e comecemos pelos alemães, que são os mais exigentes, terem os barcos parados em algum porto, se houver alguma certificação, as autoridades locais andarem à procura das certificações que estão atrasadas e que alguns tripulantes não têm. Por essa razão, as grandes companhias de cruzeiros a nível internacional não registam os seus navios na Madeira exatamente por isso, porque não há esta certificação rápida das tripulações. Segundo ponto, a utilização de segurança privada armada a bordo dos navios. Já falámos disso, a Sra. Ministra também já falou. Somos um dos três únicos países na Europa que não fazem esta permissão da utilização de segurança privada armada a bordo dos navios. Terceira, as competências da Comissão Técnica de Registro Internacional de Navios. Também, uma vez que esta Comissão Técnica é composta por um representante do Ministério do Mar, outro da Direção-Geral e da Região Autónoma da Madeira, não se compreende que a mesma não possa desenvolver todas as competências necessárias para o exercício pleno das suas funções. Portanto, eu terminava, Sra. Ministra, a dizer que esperava também não só que lembrasse, e não há problema nenhum nisso, que tutela o registro de navios da Madeira, do mar, mas que imediatamente elogiasse o extraordinário trabalho que temos feito pela Madeira e por Portugal. E que apresente processos de melhoria àquilo que falha e que não faz com que isto ainda seja melhor do que aquilo que já é. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Como não obtive resposta sobre o Porto da Parede e Vitória na Comissão de Agricultura e Mar, volto a questionar sobre essa situação. Como sabe, o Preite prevê um investimento de 77 milhões de euros para o Porto da Parede e Vitória, um porto geoestratégico. Desde 2015 que o PS promete e jura cumprir esses investimentos. Bom, mas a verdade é que a 31 de abril de 2016, o Primeiro-Ministro, antes das eleições regionais, assinou uma declaração conjunta que prevê uma candidatura ao Plano Juncker para o Porto da Parede e Vitória. É nesse sentido que queria perceber qual é que o ponto de situação destes mesmos compromissos. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Costa e Silva, para completar o tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, tentando cumprir aqui exatamente o tempo com que nos comprometemos, dar aqui uma nota de precisão sobre aquilo que a Sra. Ministra referiu há pouco, sobre a execução do Mar 2020. E a taxa de execução do Mar 2020 é mesmo próxima de zero, Sr. Ministro. O Sr. Ministro referiu-se a taxas de pagamento, que é uma coisa completamente diferente. Despesa validada, eu tenho aqui o relatório da ADC, o relatório precisamente de 31 de dezembro deste ano, que foi publicado há dias, o relatório refere que taxa de execução é, estive a fazer as contas, aparece lá um zero, mas é 0,16%. Ou seja, executaram, despesa certificada, validada, etc., etc., 623 mil euros. A senhora Ministra pagou 14 milhões de euros, quase 15 milhões, num total de 392 milhões. Portanto, a verdade, senhora Ministra, taxa de execução é 0,16. Eu sei que a senhora Ministra vai se desculpar permanentemente que a culpa é do governo anterior. Senhora Ministra, não é 4%, é 0,16%. E a senhora Ministra está no governo há 16 meses, tínhamos a expectativa que fosse um bocadinho melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu registro que me conseguiram surpreender, três intervenções em menos de 5 minutos e, portanto, servirá como bitola para as próximas intervenções. Não, bitola, os 5 minutos são regimentais e, portanto, e combinados. Passamos à bancada do Partido Socialista, Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de saudar a presença da Sra. Ministra do Mar e do Sr. Secretário de Estado das Pescas nesta comissão, porque pela primeira vez o mar é visto para além de um mero recurso natural e com a sua importância, naturalmente, do ponto de vista da sustentabilidade global, mas também como um recurso económico importantíssimo que justifica que a sua presença aqui traduza o impacto económico num conjunto de valências de tudo aquilo que é a cadeia de valor do mar. E eu começaria por aí. Começaria por elogiar a solução do Governo no sentido da criação do Ministério do Mar e lamentar que as forças da oposição não tenham uma palavra de apreço para esta solução governativa e que não destaquem um conjunto de programas que foram apresentados por este Ministério recentemente e que têm um impacto muito positivo num conjunto de setores da economia. Porque pela primeira vez o mar surge na sua completude de cadeia de valor global. Não só do ponto de vista daquilo que é o recurso natural, mas também do ponto de vista daquilo que tem a ver com recursos que foram fundamentais na economia nacional e que foram abandonados pelos anteriores governos. As questões da marinha mercante, da construção naval, da política energética, dos clusters tecnológicos, do turismo e do lazer, e que, se não fosse tudo aquilo que tem sido apresentado por Vossa Excelência, continuaria a ser esquecido do ponto de vista da sua importância global. Nessa matéria, eu penso que gostaria de relevar a apresentação da Estratégia para o Aumento da Competitividade Portuária, Horizonte 2016-2026, que segue precisamente este princípio fundamental do cluster económico do mar. E neste quadro, nós sabemos que há um conjunto de constrangimentos que têm sido identificados relativamente ao aproveitamento da política portuária e dos portos no quadro global da sua relevância, quer do ponto de vista de plataformas de transportes, mas também do ponto de vista de polos de valor que, infelizmente, também nos últimos anos têm sido esquecidos. E esses constrangimentos têm fundamentalmente a ver com questões relacionadas com a eficiência dos serviços intermédios de transportes, com muitas deficiências de ligações rodoviárias e ferroviárias dos portos, com a questão dos serviços logísticos avançados, onde muitas vezes os portos portugueses ficam a perder com os portos internacionais, e também com a questão dos custos de contexto e de exploração, onde, designadamente relativamente aos portos espanhóis, muitas vezes ficámos, do ponto de vista competitivo, secundarizados. E o que eu lhe perguntava é, no quadro dessa estratégia para o aumento da competitividade portuária, quais são, Sra. Ministra, as respostas fundamentais a estes constrangimentos que sempre vimos apontados aos portos nacionais, dado que até 2026 foram apresentados planos de investimentos de cerca de 2,5 mil milhões de euros num conjunto de ações muito relevantes e que visam precisamente reforçar a competitividade do setor portuário, não só no panorama nacional, mas também internacional. Esta era a pergunta global que lhe colocava. Do ponto de vista regional, gostava que concretizasse a aplicação das prioridades desta estratégia que referi no Porto de Leixões, que é hoje uma plataforma fundamental do desenvolvimento da economia do norte do território, designadamente no que diz respeito às questões do aproveitamento dos clusters económicos que neste momento se afirmam no âmbito da economia regional do norte de Portugal. E uma terceira pergunta, e que tem a ver com as questões da navegabilidade do Rio Douro. Também nesta matéria, nós sabemos que há muito por fazer, ficou muito por fazer do anterior governo do PSD, é hoje um recurso essencial não só do ponto de vista turístico, mas também do ponto de vista de canal de navegação de mercadorias muito relevante e em que as populações e os agentes económicos têm grande expectativa e, portanto, gostava também que a Sra. Ministra, sobre esta matéria, nos desse alguns esclarecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria regressar um bocadinho àquilo que há bocado não pude concluir, que tem a ver com a projeção da atividade portuária que existe nesta estratégia de aumento da competitividade de todos os portos do país. Existe aqui um pressuposto económico que eu tenho sérias dúvidas, sinceramente, Sra. Ministra, sobre a validade de assentar um conjunto de investimentos estratégicos apenas num crescimento linear, contínuo, de toda a atividade portuária em todos os portos. Porque se a Sra. Ministra olhar para aquilo que está aqui, relativamente a Lisboa, o que foi a evolução dos 15 anos entre 2000 e 2015 da carga, da evolução da carga contenturizada no Porto de Lisboa, essa evolução não é uma evolução contínua, é uma evolução que tem a ver com os ciclos da atividade económica, que no fundo condicionam e determinam muito dos movimentos da atividade portuária, como é óbvio, porque senão isto não, a bota não bateria com a perdigota e tem de bater. E portanto, olhando para um gráfico, que é o gráfico da evolução da atividade económica entre 2005 e 2015, esse gráfico é claramente indicativo de uma evolução cíclica da atividade portuária e não contínua. Em contrapartida, a estratégia sobre a qual se funda o desenvolvimento do Porto de Lisboa, nomeadamente a necessidade de crescimento de um novo terminal de contentores na margem sul, assenta num pressuposto que eu gostava de perceber. Por isso lhe fiz a pergunta. Porque é que, nos 15 anos anteriores, a atividade económica é uma atividade cíclica, claramente, com flutuações ascendentes e descendentes, e porque é que, a partir de 2016, se dá um milagre do crescimento contínuo até 2026? 115% de aumento de tonelagem de teus movimentados no Porto de Lisboa. Sr. Ministro, por isso é que eu lhe perguntei qual era o pressuposto da atividade económica que está subjacente a estas projeções. Porque eu acho que existe um risco de nós estarmos a duplicar estimativas quando fazemos o crescimento de toda a atividade portuária, quando olhamos para o conjunto daquilo que são as projeções da atividade portuária, estarmos a se calhar aqui a contar um contentor duas ou três vezes, o mesmo contentor duas ou três vezes. Porque isto não é elástico, não é infinitamente elástica. A elasticidade, digamos, da procura de teus não é completamente desligada da atividade económica. E, portanto, eu gostava-lhe de perguntar, Sr. Ministro, relativamente à decisão de construir, pelos vistos é uma decisão apenas está dependente dos estudos ambientais. A decisão de construir um novo terminal de contentores na margem sul, no Barreiro, fundamenta-se em que perspectivas e em que projeções? Quem é que vai assumir o investimento desse terminal? Já se percebeu que é um investimento fundamentalmente privado. Quem? Quais são as entidades privadas que estão disponíveis para investir 400 milhões de euros, que é o que está aqui nesta apresentação, para o desenvolvimento desse terminal? Qual é a parte pública que vai estar associada a esse investimento? Segunda questão. Nós estamos a aumentar, as projeções indicam um aumento enorme do tráfego de contentores nos vários portos. Eu pergunto, como é que os contentores vão sair desses portos? Vão sair como? Vai haver terminais de contentores na margem norte e na margem sul do Tejo. Como é que os contentores que são descarregados na margem sul vêm ter à margem norte, admitindo que uma boa parte da atividade económica no país se concentra do lado norte e não do lado sul? Portanto, vai ter que se fazer, pergunto-lhe, Sra. Ministra, é necessária uma nova terceira travessia, presumo eu, porque senão os contentores não vêm todos por via rodoviária, porque se vêm por todos por via rodoviária, nós estamos a contrariar aquilo que é a estratégia que a Sra. Ministra enunciou há pouco, que é de favorecer o desenvolvimento de energias renováveis e de modos de transporte ambientalmente mais limpos. Ora, eu só conheço um único modo de transporte que em terra seja muito mais limpo do que a rodovia, que é a ferrovia. Como é que a ferrovia vem para o lado norte do sul do Tejo? Tem que se fazer uma nova ponte. Está previsto? Não está? Está previsto criar um reforço da travessia ferroviária em Setil, não está? Sr. Ministro, as acessibilidades portuárias, só para concluir, Sr. Presidente, as acessibilidades portuárias, o desenvolvimento das acessibilidades portuárias do modo ferroviário estão enormemente atrasadas. Enormemente atrasadas. Em Sines, continua a ser o modo rodoviário, o modo por excelência do escoamento da maior parte das mercadorias que chegam. Então, se o aumento é de mais de 100% de um ano em relação ao outro, eu fico assustado, porque nós vamos ter aí uma fila infindável de caminhões a fazer o transporte de mercadorias, que contraria um bocado a estratégia nacional
de desenvolvimento sustentável. Até para lhe passar o susto rapidamente.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Dias. Ou isso?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de assinalar as questões, não repetindo, mas assinalando apenas as questões para que possam ser abordadas pela Sra. Ministra, relativamente aos dispositivos e aos meios de prevenção e combate à poluição, relativamente à rede VTS, às várias questões relacionadas com a rede VTS, e em relação ao processo acerca da ligação marítima entre o continente e a Madeira. E colocar a questão da inserção profissional dos praticantes, não é? Dos marítimos recém-inscritos, porque nós temos uma aposta muito importante que deve ser promovida e que deve ser desenvolvida e aprofundada na formação das várias profissões que têm a ver com o mar, no sentido de que possam gerar riqueza para o nosso próprio país. Não é no país, porque o mar não tem fronteiras, mas que haja, de facto, essa questão, que é uma questão importante que nós temos que apostar para que os nossos jovens não vão para as marinhas mercantes. Não é proibi-los, mas que tenham a oportunidade de trabalhar desta outra maneira. Eu gostava de colocar essa questão e acrescentar ainda dois aspectos que a Sra. Ministra também conhece, que o PCP tem vindo a abordar e a acompanhar, e que se prendem com as condições de trabalho, com as condições de precariedade e de exploração dos trabalhadores portuários e marítimos em circunstâncias diferenciadas. Há um processo em concreto que o PCP tem vindo a acompanhar e a chamar a atenção relativamente à precariedade dos trabalhadores portuários e a situação concreta, tratando-se ainda por cima do distrito de Setúbal, pelo qual sou eleito. No Porto de Setúbal, a operadora, que tem cerca de 200 trabalhadores portuários, 90% são eventuais, e são eventuais há muitos anos. E são sempre os mesmos, e o trabalho é perfeitamente rotinado e são efetivos na prática, mas são eventuais em tudo o resto. Precariedade total e esta situação até com problemas que têm a ver com o aceitar, o ter que se conformar com situações de ameaça à segurança por medo de represálias e por serem castigados com o desemprego no dia seguinte, logo. E, portanto, a questão da precariedade nesta questão da estiva. O caso de Setúbal é um caso de destaque, mas não é caso único, infelizmente, como se sabe, no nosso país. Por outro lado, sabemos que a Sra. Ministra acompanhou e que deu seguimento, digamos, aos alertas e às questões que o PCP colocou relativamente àquele caso, que é quase simbólico, dos paquetes Funchal e Porto, dos trabalhadores, das tripulações que ficaram sem receber desde dezembro, e que estão ali, e esta hora devem estar ali no Cais da Matinha, em Lisboa, os navios atracados, quer dizer, quase sem combustível, uma situação dramática. Sabemos que os nossos alertas e as nossas questões foram do conhecimento da Sra. Ministra, qual é o ponto de situação, qual é a evolução nessa matéria. Também uma questão que tem a ver, não vou agora teorizar, não tenho estado a fazê-lo até agora, não é agora que vou fazer, mas peço-lhe simplesmente um ponto de situação sobre o processo e o processo de decisão. um ponto de situação sobre o processo relacionado com a questão do terminal do Barreiro e as opções em relação ao Porto de Lisboa. Ao Porto de Lisboa, no quadro da questão do Tejo, eu penso que o país tinha muito a ganhar se os centros de economia e de produção e emissão de mercadorias no nosso país fossem mais equitativamente colocados de uma forma equilibrada no território. E temos vindo a discutir, e o PCP sublinha sempre a questão estratégica da articulação entre a economia e o aparelho produtivo e os setores e o aparelho portuário, digamos, o setor portuário e o sistema portuário. Mas o nosso país tem os centros emissores, digamos, do transporte de mercadorias, maioritariamente no norte do país. E, no entanto, o principal porto e o que tem crescido mais é o Porto de Sines. E, de alguma maneira, os contentores chegam lá. Portanto, eu penso que o incremento do recurso ao transporte ferroviário é uma realidade, mas é uma necessidade também. E, portanto, sem estabelecer diferenças entre uma perspectiva integrada de desenvolvimento e as opções concretas e imediatas, penso que há aqui alguma abordagem rigorosa e ponderada que tem que ser feita. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo terceira ronda, vou passar à Sra. Ministra, somando os tempos dos grupos parlamentares, incluindo o meu, que não fiz nenhuma pergunta, para compensar e poder responder a todas as perguntas. Foi acordamos entre todos os grupos parlamentares não haver terceira ronda, incluindo com o grupo parlamentar do Partido Socialista.
É verdade. Entretanto, eu ausentei-me da sala e foi suscitada essa questão por um deputado do grupo parlamentar do Partido Socialista, não havendo segunda terceira ronda, se podia haver uma...
Sobrou até um minuto e tal.
Eu tinha avisado que me ia arrepender da tal pergunta. A tal pergunta muito precisa. Não, mas... Se havia terceira ronda? Também estava ausente da sala. Não, mas acordamos no início. Acordamos no início. É evidente que os seus coordenadores podem acordar entre si próprios o que é que querem fazer, mas convém acordar com os outros coordenadores, os outros grupos parlamentares, porque a decisão foi por unanimidade dos presentes, pelo menos. De qualquer das maneiras, sendo só uma questão, e Sr. Deputado...
Era essa a questão que eu ia colocar, antes de ter sido interrompido, era se havia a possibilidade de, inclusivamente, o grupo parlamentar do Partido Socialista ter deixado tempo remanescente na sua...
Esse não é o argumento. É mesmo só o Sr. Presidente, como privilegia o papel dos deputados, que muitas vezes também exagera, obviamente que tolera e dá aqui dois minutinhos ao Sr. Deputado Assen Simões para uma última pergunta.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não é aproveitável.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, nesta primeira vinda à Comissão enquanto audição regimental, eu gostaria de lhe dizer que nós temos consigo a terceira etapa da existência do Ministério do Mar. Tivemos a primeira etapa na década de 80, com dois ministros, Carlos Melancia e Almeida e Serra. Tivemos a segunda etapa na década de 90, com dois ministros, Duarte Silva e o comandante Azevedo Soares. E porquê é que esse Ministério falhou? Falhou, na minha perspectiva, porque não tinha uma visão holística da governação do mar. E isso é aquilo que, passados 500 dias da ação do Governo, nós temos. É uma visão integrada dos diversos departamentos que tratam dos assuntos do mar. Os assuntos do mar não são só os assuntos da pesca. Os assuntos do mar são os assuntos do simbólico do mar que fazem de Portugal um dos países maiores da Europa, um dos aspectos simbólicos do mar que fazem de Portugal um país de referência enquanto país descobridor, fazem de Portugal, neste momento, uma das portas de entrada no mercado internacional para a Europa e, portanto, por essas vias todas, nós temos hoje uma leitura do mar, que é uma leitura nova, mas ao mesmo tempo alicerçada num conjunto de dados e de realidades históricas que Portugal não pode alienar. E, portanto, nesses traços, Sra. Ministra, eu quero lhe dizer que há um país antes APV e há um país depois APV. E, portanto, nestas circunstâncias, nós teremos, espero, no final desta legislatura, uma nova realidade enquanto Ministério do Mar, que é um Ministério que potencia desenvolvimento económico assente na economia do mar, desenvolvimento no que diz respeito à presença de outras áreas importantes da nossa economia, designadamente a energia, no que diz respeito ao mar, e também as atividades internas. Senhora Ministra, nesta audição, eu queria, portanto, e para terminar agradecendo a paciência do Senhor Presidente, dizer-lhe que esta consagração do Ministério do Mar é uma conquista para o país, para além de ser uma conquista para este Governo que está em funções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, tem a palavra para responder em 20 minutos, Sra. Ministra. Sempre uma tolerância.
Eu sei, mas estava só a olhar para as perguntas todas que me tinham sido colocadas para organizar mentalmente aqui as respostas. E não posso deixar de responder, em primeiro lugar, até porque foi o primeiro que fez perguntas, ao Sr. Deputado Paulo Neves. Ao Sr. Deputado Paulo Neves, o crescimento do registro da Madeira, que eu sublinhei quando me referi a ele, é um crescimento muito acentuado. É um crescimento muito acentuado, assim como é muito acentuado o crescimento no Luxemburgo, e não tem a ver, vamos lá ver, os registros de conveniência têm sempre crescimentos, e depois atingem determinados patamares, mas eu acho que o registro da Madeira ainda está na fase de crescimento e não na fase de atingir o patamar, mas pelas naturezas intrínsecas das áreas económicas em que estão inseridos. E então, muito bem, mas não é por nenhuma razão que tenha a ver com características técnicas diferenciadas do regime. Tem a ver com a Zona Franca da Madeira, tem a ver com toda a tributação que é feita no âmbito da região da Zona Franca, assim como o do Luxemburgo, como sabem, é aquele país marítimo que tem um registro também de conveniência e que tem muitos crescimentos. Agora devo dizer assim, se calhar não lhe contaram uma parte, mas descanse, os alemães não se vão embora. Sabe porquê? Porque quer os alemães, quer outros registros de referência do mar estão neste momento a trabalhar juntamente com a DGRM para ultrapassarem tudo aquilo que eles achavam que eram fatores críticos e que podiam ser levados a abandonar o registro. E não o vão fazer. Ué, uma das coisas que nós já conseguimos fazer na DGRM é que os certificados estavam a ter de demorar uma média de 78 dias. Neste momento estão a passar para 300 dias, por exemplo, para 30 dias no despacho desses certificados. Ou seja, já começa a ser uma questão muito razoável, sendo que o nosso objetivo até é baixar relativamente a isso, pela desmaterialização de todo o processo. Mas é para esse e para todos os registros, mesmo aqueles que não estão, estou a falar de embarcações de pesca, enfim, é isso que está neste pacote que há matérias que não podem ser alteradas especificamente só para, quer dizer, podem que vão ser, mas não é uma alteração específica para o registro da Madeira, são alterações a nível nacional, sejam que tipos os registros que hoje são feitos pela Madeira, os registros são feitos pela Autoridade Marítima, os registros são feitos pela DGRM, o que se pretende é, de facto, ter uma única abordagem para essas matérias e passar para a desmaterialização. De qualquer forma, devo dizer-lhe que, pelo menos aquilo que manifestaram, é que os próprios alemães, como eu estou-me a referir da mesma maneira como o senhor se referiu a eles, que eu presumo que sejam os empresários alemães que têm navios registados no RIMAR, estão muito satisfeitos porque, de facto, não só se diminuiu as filas de espera, como também se reduziu substancialmente o prazo para a emissão desses certificados. E é uma boa notícia e é bom que assim seja. E que nós queremos exatamente, como eu disse há pouco, queremos ter um registro de conveniência que seja dinâmico, que continue a sua rota de crescimento, assim como queremos ter um registro convencional que, efetivamente, não pode ter passado nos últimos 5 anos para menos de 10 navios, estou a falar de navios mercantes, obviamente, no seu registro. Isso não é bom para o país, que assim aconteça. Portanto, o nosso registro convencional tem que ser um registro forte, assim como o nosso registro de conveniência tem que ser um registro forte. E é isso, e queremos que se mantenha e que cresça. Agora, não vale a pena estarmos aqui com assombrações, porque, como eu disse há pouco, a parte dos certificados foi, não só se conseguiu ultrapassar o problema que herdámos, e ao Sr. Deputado, e todos nós podemos falar fino ou grosso, e nós herdámos esta parte, assim como herdámos, E eu acho que devem ter falado tão grosso como está a tentar falar agora, relativamente ao governo anterior, porque esta questão das armas a bordo já era uma matéria que vinha de trás. E então nós agora vamos apresentar, dentro de uma semana ou 15 dias, uma solução. E uma solução que teve que ser negociada entre variadíssimas entidades. Inclusive, é uma questão que não pode ser feita como a maioria dos países fazem. Sabe que a maioria dos países têm soluções que, pura e simplesmente, depois, alguns países de destino não podem lá entrar os navios porque violam as leis internas. E, por isso, nós tínhamos que arranjar aqui uma solução que, de facto, tivesse aqui a consistência, e, portanto, tivemos de trabalhar com a Marinha, tivemos de trabalhar com a Administração Interna, tivemos de trabalhar com todas as forças para ter, de facto, uma solução, e nós já encontramos essa solução e vamos apresentá-la, e é daquelas que vem aqui e que o Sr. Deputado terá oportunidade de rapidamente aprovar para que, de facto, se resolver os problemas dos alemães e outras nacionalidades. E, portanto, Sr. Deputado...
Não percebi.
Mas eu já disse que é uma questão de 2 ou 3 semanas que chegará aqui. Eu já disse isso. O dia em que vou mandar, não sei. Esse o dia ainda não sei. E muito menos a hora, Sr. Deputado. Agora, há uma coisa que eu lhe digo. Neste momento, em termos de matérias consolidadas, estão consolidadas. E já disse há pouco, durante esta audição, que... Vou entrar nas próximas 2 ou 3 semanas em consultas a todos os parceiros e depois, naturalmente, vai ao Conselho de Ministros e virá imediatamente a seguir. Portanto, estamos a dia 22 de março, portanto, em abril, com certeza que decorrerá esse processo. E é isto que nós estamos aqui em causa. Portanto, agora, relativamente à questão do ferro, nós não podemos estar aqui sempre a ficcionar as coisas. E, de facto, quando o Sr. Secretário Regional me foi falar comigo sobre o ferro, aquilo que disse foi, e levou uma documentação a dizer assim: Senhora Ministra, este projeto não é viável. Este projeto não é viável, tenho aqui a documentação, para fazerem este sistema, para operar este sistema, exigem aqui uma compensação. Uma compensação de vários milhões. A papel que ele me entregou dizia 6 milhões, ele dizia que tinha fé que pudessem baixar para 2 milhões, ao que eu lhe disse que aquilo não era matéria para concessão. É uma matéria que, ou seja, pode existir sob proposta, pode haver uma licença para operar isso, e naturalmente não será com compensações por serviço público. Não, a continuidade territorial é garantida, e como sabe, através de outros meios. E aquilo que era suposto e que vinha aqui a ser proposto é que nós tivéssemos um pequeno enviesamento relativamente à questão do transporte de mercadorias, que naturalmente nós estamos a falar de um ferry para passageiros, não podemos aplicar toda a legislação. Se aplicarmos a questão das mercadorias, não será assim. Mas estejam à vontade, podem lançar, e eu terei todo o gosto em dizer sim senhor, do ponto de vista do regulador do sistema. Agora, não posso... Não devo estar a querer criar uma forma diferente para a abordagem que se tem para a região autónoma dos Açores, da abordagem que se tem para a região autónoma da Madeira, da abordagem que se tem relativamente às ligações de ambos com o continente. Terei disponível para amadrinhar esse processo. Não estarei disponível, com certeza, para lançar aqui um novo procedimento que o Governo da Região Autónoma me disse que tinha ficado vazio e que não tinha interessados. Como é que eu posso lançar um procedimento que, à partida, me dizem que... E que eu confirmei, atenção, os contactos que fiz, de facto, disseram-me que não havia interesse económico nessa matéria. E que, de facto, não existe neste momento enquadramento orçamental para pagar 6 milhões de euros, que é o papel que eu tenho da Região Autónoma, que diz que é 6 milhões de euros por ano. É muito complicado lançar um procedimento nestas condições. É que, de facto, e podem existir outras alternativas. Podem existir porquê? Porque existe, como sabe, é protegido para a circulação de bens, para mercadorias, os carros, enfim, e outros bens, existem neste momento, ou seja, existem, de facto, até está protegido, o mercado está protegido, como sabe, existe uma legislação específica para as ligações às regiões ultraperiféricas e, portanto, isso até faz com que possamos dar outro tipo de apoios a essa matéria. Não há ligações, ligações para os cais. Sr. Deputado, o senhor saberá porque é que está a dizer isso. Eu estou a dar a responder com base na lei. E aquilo que eu estou a dizer aqui é que as ligações marítimas às regiões autónomas, sejam elas dos Açores ou da Madeira, têm um enquadramento jurídico diferente, tal e qual como é previsto pela União Europeia, pela Comissão Europeia, para a carga. Nós estamos aqui a falar agora de outra coisa, de passageiros. E a continuidade territorial é assegurada através do transporte aéreo. Portanto, já está assegurada. E agora, aquilo que me dizem é, nós teríamos que violar a lei para conseguir que este serviço fosse feito sem termos apoio financeiro, sem termos compensações.
Indenizações compensatórias.
Indenizações compensatórias, público. Exatamente. Agora, porque não é uma questão de serviço público, de acordo com a legislação comunitária. Agora, havendo interesse, naturalmente que haverá, certamente, emissões de licença que permitam viabilizar esse serviço. Portanto, mas aliás, eu reforço sempre, cada vez que falo com o Sr. Secretário Regional sobre este assunto, reforço sempre a minha disponibilidade para viabilizar outra solução que seja encontrada. Agora, de facto, quando me é exposto este assunto, é exposto neste enquadramento. É que isto não é viável, já tivemos, e mais. E dizem-me também os potenciais interessados que uma das razões porque não é viável, do ponto de vista financeiro, fazer esta ligação, é por causa das taxas praticadas no sistema portuário da Região Autónoma da Madeira. Porque são excessivamente elevadas e estou a falar dos operadores que costumam utilizar o sistema portuário da Madeira. E, portanto, talvez aqui o Governo Regional esteja preparado para ter aqui um sistema especial relativamente ao sistema de ferries. Relativamente à questão do senhor deputado Heitor de Sousa. Bom, já se percebeu que o senhor deputado tem preconceitos relativamente ao terminal do Barreiro. Deixe-me dizer o seguinte, o quadro que mostrou na evolução do porto da carga no Porto de Lisboa não está a ser condicionado por ciclos económicos. Existe um crescimento até, eu não tenho o quadro aqui à minha frente, mas sei mais ou menos de cor. Existe um crescimento de 2005 até 2008. Em 2009, todos os portos nacionais têm uma quebra, de facto, resultante pela crise mundial que existiu. Existiu e não, agora não vale a pena estarmos aqui na discussão se foi nacional, se foi mundial. Foi em todos os. Até no transporte marítimo a nível internacional verificou-se isso, mas depois, a partir daí, a partir de 2010, os portos todos nacionais começaram a subir. Consistentemente a subir. O que é que se passou de diferente do Porto de Lisboa? Nós todos sabemos o que é que se passou de diferente no Porto de Lisboa. Houve um problema de instabilidade social que teve as suas razões. Foi alterada a legislação, houve, uma greve prolongada e sistemática e com certeza que enquanto se mantivesse esse conflito laboral não passaria a haver crescimento no Porto de Lisboa. E, portanto, nós não podemos fazer as estimativas para o Porto de Lisboa pela análise da própria série inerente ao Porto de Lisboa. Porque nós, a menos que retirássemos dali aquele período do conflito laboral. Mas isso qualquer um de nós que está habituado a fazer projeções e análises de séries tem que fazer isso, tem que retirar aquilo que é uma situação anómala e que, em princípio, está resolvida. Tanto mais que, assim que a questão foi resolvida, começámos a ter um comportamento completamente diferente relativamente a esta matéria. Por outro lado, naturalmente que existe aqui uma série de indefinições que estão de uma forma mais consolidada a ficar resolvida, nomeadamente aquilo que o Sr. Deputado Bruno Dias referiu relativamente à questão da logística e à questão da fixação de outra atividade económica. Naturalmente que aquilo que se pretende, se de facto se concretizar a questão do terminal do Barreiro, o terminal multiusos, não é terminal de contentores, é um terminal multiusos, precisamente para fazer uma ligação, no máximo. E porquê? Porque aquilo que foi para aquilo que, nós, que existia antes era um terminal de águas profundas, projetos para um terminal de águas profundas, mas isso também já está esclarecido, não vai ser nenhum terminal de águas profundas, simplesmente isso é o que está no estudo de impacto ambiental, foi para a APA, e que a APA já nos disse que havia um downsizing obrigatório do projeto. Agora, o que nós estamos aqui a fazer, a ligação, mas como é expectável e como, enfim, eu acho como já está nos planos do município do Barreiro e como está também já na apresentação que fizemos relativamente ao Porto de Lisboa. Agora, o que se pretende, de facto, é que naquela zona adjacente, que é a antiga zona da Quimi Parque, que seja desenvolvida a atividade logística e industrial também e que vá potenciar, naturalmente, um maior dinamismo industrial e económico da margem sul e, portanto, do Porto, do terminal do Barreiro. E, naturalmente, que nesse investimento está contemplada a ligação à rede ferroviária nacional. Pergunta-me assim, mas uma nova travessia? Não. A ligação do terminal à rede ferroviária nacional existente. Isso não colide em nada com as ligações ferroviárias dos outros portos que têm que ser feitas e asseguradas, nomeadamente aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro já anunciou, que este ano vai ser lançado os concursos para os projetos da ligação ferroviária, da nova ligação ferroviária de Sines até à Extremadura Espanhola. Já foi anunciado e, portanto, isso está de acordo com o calendário previsto. Portanto, não é que não são coisas alternativas ao Sines ou Lisboa, não é nada, não é alternativa, porque, de facto, foram feitos, os estudos que foram feitos e depois a abordagem que foi feita em termos globais, não é uma carga tanto serve para Sines como serve para o Barreiro, como serve para Leixões. Não. É, de facto, com um crescimento consistente, foi feita a análise global do país e a análise de cada porto e a análise de cada terminal. E haverá, com certeza, aqui adaptações. Por outro lado, existe aqui uma aposta forte naquilo que é a navegabilidade, quer do Douro, quer do Tejo, e que, portanto, boa parte do escoamento que hoje se faz por via terrestre, vai passar em parte a ser feito por via fluvial com o transporte de barcaças, que é um projeto que ficou parado e adiado durante 3 ou 4 ou 5 anos e que agora foi retomado, que aliás é um dos projetos prioritários a nível do plano. Relativamente, já agora falando nisso, a questão do Douro e a questão colocada pelo Sr. Deputado Ricardo Pexiga, a navegabilidade do Douro é um projeto que, de facto, também estava parado, era daqueles que também já tinha sido anunciado várias vezes e que agora já começou. Começou, é verdade. E começou não só a ser executado, como também já existem fontes de financiamento, porque não existiam, passaram a existir. Nós conseguimos, de facto, um financiamento europeu relativamente, comunitário relativamente a este projeto, e é um projeto que, o projeto direto, portanto, da Via Navegável, são um projeto de mais de 80 milhões de euros. E que engloba tudo, a profundidade do canal, a largura do canal, a reparação das eclusas, e que também vai ter uma parte de financiamento da EDP, porque é a EDP que tem a concessão das eclusas e, portanto, são eles que irão fazer pelo menos parte do updating. E tem vários objetivos. Um deles é, com certeza, potenciar o crescimento do tráfego de cruzeiro, do turismo de cruzeiro. Mas também aumentar e potenciar a existência de transporte de mercadorias naquele eixo, substituindo também uma parte também algum tráfego que hoje é praticado por via rodoviária. Relativamente às questões do Porto de Praia da Vitória, neste momento, de acordo com o calendário que está a ser feito, é porque o plano de Junca assim o exige, então está a ser feito o estudo de avaliação económico-financeira, portanto, que está, foram acabados os estudos técnicos da parte da engenharia, e está a ser feito o estudo económico-financeiro que é exigido pela candidatura ao plano Juncker. Em matéria vou deixar 2 ou 3 minutos só para depois o Sr. Secretário de Estado falar da taxa de execução do MAR 2020, porque de facto a forma como o Sr. Deputado colocou a questão excede a minha capacidade de desmontar essa matéria, não é? Porque uma coisa são as taxas oficiais, outra coisa são as taxas de estava a mostrar uma notícia de qualquer, sim, um relatório referido a um período anterior ao senhor deputado. Para mim a coisa fica respondida, o senhor está-se a referir a um relatório que é referido a um período anterior sobre uma taxa de execução sequer de 31 de dezembro, e que nós podemos comprovar os pagamentos feitos nessa altura, mas o senhor secretário de Estado responderá a isso, com certeza, e muito bem, e com muita paciência. Agora, relativamente às questões de pessoal. Bom, nós temos aqui, por um lado, a questão que referiram a questão do pessoal para o VTS, as questões todas, que podem ser e estão a ser solucionadas de várias maneiras. Por um lado, houve uma autorização para a contratação de mais 12 funcionários para a DGRM, para a parte do VTS, mas por outro lado também está previsto em termos orçamentais, está na lei do orçamento, que poderão ser feitas a DGRM financiar partilha de competências com o MAI, com o Ministério da Administração Interna, e por outro lado com o Ministério da Defesa Nacional, com a Autoridade Marítima Nacional, para que possam ser os seus técnicos, que estão devidamente habilitados para esta matéria, podem entrar a funcionar, e portanto a questão da falta de pessoal em matéria de VTS também está resolvida. Em termos da prevenção e combate à poluição, e existe também um programa que é em conjunto entre o Ministério do Mar e o Ministério da Defesa Nacional, que diz respeito à Autoridade Marítima Nacional e ao Programa das Capitanias. Aliás, ainda na segunda-feira fizemos, enfim, foi inaugurado mais um investimento no que diz respeito a esta matéria, e que passa naturalmente por ter mais efetivos, por ter mais meios, e esses meios também podem e devem ser financiados pelo MAR 2020. Relativamente às saídas profissionais para os jovens marítimos portugueses, essas saídas profissionais, por um lado, têm dois problemas. Por um lado, é antes de serem certificados, ou seja, estamos a falar dos estágios, e isso também já existe aqui, não só um protocolo entre a Escola Náutica e o Registro Internacional da Madeira, como também existe. como também já está a ser preparado um protocolo que vai ser assinado dentro de dias entre a Escola Náutica e a Escola Naval e a Marinha Portuguesa, porque esse estágio também pode ser feito a nível dos navios escola, dos navios escola, não necessariamente, não é uma preparação para a Marinha de Guerra, mas é a nível dos navios escola, assim como vai ser possível embarcarem no Mar 20, no Mar Portugal, no navio Mar Portugal. Eu vou concluir, tenho aqui ainda duas questõezinhas para responder, mas vou pedir primeiro passar aqui ao Sr. Secretário de Estado e depois respondo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Deputado. Eu estava a ouvir há pouco o Sr. Deputado e estava-me a lembrar do Vasco Santana e do Pátio das Cantigas, em que depois de várias perguntas fazia-se aquela pergunta, então diga lá onde é que fica o Esteroclédo ou mais Toedeu. Isto para dizer que é preciso ser sério na análise, porque a questão é a seguinte. Nós damos a taxa de execução sobre o que pagamos. O Sr. Deputado pergunta-nos sobre a certificação e validação. Como o Sr. Deputado sabe, nós passamos, todos os programas operacionais têm execução sobre aquilo que é pago. Só depois de ser pago é que há a certificação e validação com a Inspeção Geral de Finanças. E, portanto, com o devido respeito, eu não conheço nenhum programa operacional em que a taxa de execução não seja sobre aquilo que é efetivamente pago. Portanto, o Sr. Deputado vem aqui dizer assim, sim, mas os senhores a seguir ainda não têm aqui a certificação e a validação final para a Inspeção Geral de Finanças. Então eu posso lhe dizer o seguinte, Sr. Deputado, então eu posso lhe dizer o seguinte, quando o Governo tomou posse, e a Sra. Ministra tomou posse, a taxa de execução do PROMAR era 74,6, ou à volta de 74, posso falhar agora um número, peço desculpa. E, se for ver essas análises, uma parte daquilo que pagámos em 2016, e em 2016 pagámos 53 milhões de euros, ainda não está certificado e acreditado, porque temos até 31 de março é o prazo do IGF para mandar para Bruxelas. Portanto, é assim, espera, o Sr. Deputado falou em certificação e validação final. Portanto, o pagamento e a execução dos programas operacionais é em relação àquilo que é, transferido para os destinatários finais. E foram esses números que nós dissemos. Nós pagámos 16 ponto qualquer coisa em milhões de euros em FEAMP, 19 ponto e qualquer coisa com despesa pública até ao final de 2016. Agora, é assim, o Sr. Deputado diz assim, não, o que eu quero saber é se a IGF já acreditou, já certificou essa despesa. Isso é um processo seguinte. Sempre, claro que é. Portanto, é assim, eu gosto mais de Vasco Santana. Obrigado.
Muito obrigado. Mais um minuto. Tínhamos 20, já vamos em 27. Portanto,
muito
Sr.
Obrigada,
Ministro, mais um minuto para concluir.
Só para concluir, então terão que ficar para responder algumas questões. Só devo dizer o seguinte. Nós estamos aqui a preparar um trabalho muito sério e estamos a desempenhar um trabalho muito sério que tem a ver exatamente com a visão integrada que temos sobre as coisas. E nenhuma das nossas estratégias se dedica exclusivamente a um determinado subsetor da economia do mar. Relativamente à estratégia dos portos, tem a ver com portos, com energia, tem a ver com desenvolvimento tecnológico, tem a ver com a indústria naval, mas também a questão até da própria pesca, tem a ver com sustentabilidade, tanto ambiental como de outra natureza, e, portanto, são sempre políticas transversais que só são possíveis porque existem competências transversais sobre esta matéria. E devo dizer que não é possível nós termos a economia a funcionar e a subir nesta área sem haver, de facto, um acompanhamento muito especial de todos estes programas, de todas estas estratégias. E por isso também, para além da consolidação em termos de planeamento, e as matérias estruturantes em termos de planeamento estão a ficar concluídas, foi a questão dos portos, foi a questão das questões da pesca, que nós, na próxima reunião na Comissão de Agricultura e Mar, explicaremos com detalhe. a questão da aquicultura, a questão de energias, todos estes subsetores, e agora também com o Fundo Azul, sobre as biotecnologias azul e também sobre as energias renováveis oceânicas. Portanto, há uma fase de planeamento que foi concluída. É a fase de acompanhamento, tem que ser uma fase muito séria, porque tem a ver com transformar, isso tem a ver com fazer acontecer. E nós, para fazermos acontecer, temos que ter estratégia, temos que ter planeamento e temos que ter capacidade de concretização, e para o qual precisamos, com certeza, da colaboração da Comissão da Economia, bem como da Comissão de Agricultura e Mar, e, portanto, e que esperamos que estas audições adicionem valor e tragam mais valia para a nossa atuação e não chincana política. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados. Agora vai haver mais uma interpelação à mesa, com certeza, e depois faremos as declarações que entendermos pessoalmente. Muito obrigada.
Interpelações à mesa, responderá à mesa, Sr. Deputado. Interpelação à mesa, diga lá.
Sr. Presidente, depois, para aqui feito. A condição dos trabalhos tem a ver com um documento que eu
para mandar distribuir.
À mesa, para distribuir.
É muito simples, é só fazer chegar à mesa e faremos, distribuiremos esse documento.
Basta ver a página 5
e
também o...
Veremos as páginas anexo. Todas. Muito obrigado. Srs. Deputados, muito obrigado. Agradecer a Sr. Ministro. É a primeira das nossas reuniões regimentais. Teremos outras, até pelo interesse que esta solicitou. E, portanto, até à próxima. Sr. Ministro, muito obrigado. E está encerrado os nossos trabalhos.